Rápidos Cast. Agora.
Saudações a todos, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro sem comercial do iFood, né? Chega dessa porcaria. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo de volta.
Tudo bem, Fê. E aí, acho que a gente podia parar de falar, de fazer propaganda pra essa comida aí, né? Esse app novo, de estranho, né?
Eu tenho a impressão de que o YouTube é uma ferramenta do iFood e que de vez em quando eles vendem vídeos pra Google, assim. É impressionante. Todo vídeo tem comercial do iFood.
Podiam pagar a gente também, né?
Vamos parar de falar nisso então e falar de Magic, né? Bem-vindos, pessoal. Vamos falar de Magic. Estamos um pouquinho atrasados.
Estamos lançando um novo aplicativo, chama iMagic.
Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Estamos um pouco atrasados essa semana por problemas de agenda também, por isso o Eli não está aqui, mas todos vão ficar felizes em saber, né, ô Felipe, que o Eli conseguiu um sólido 4-3 no circuito Liga Magic sem empates, hein?
Ô, louco!
Melhor do que no ano passado. Parabéns por ele aí, sem empates. E quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Facebook e YouTube estão aí embaixo. Nós temos um padrinho também. Quem quiser nos apadrinhar, nos apoiar aí, fazer parte da nossa guilda através dos grupos do Facebook, do WhatsApp, e receber os episódios com um pouquinho de antecedência, né? E outras discussões legais que nós temos aqui também. E o nosso Twitter é @hackdoscast. E Felipe, por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
É, nós. Queria agradecer o Tandor na Liga, que falou sobre o programa passado, que foi com o Sanduíche. Esse também será com o Sanduíche e o Calazans, né? O Tandor mandou umas perguntas. Eu fiz pro Sanduíche em off e estou esperando ele responder, Tandor. Então, quando ele responder, eu falo aqui no ar, porque eu acho que elas são interessantes para todo mundo que já se aventurou no Arena, sim. Beleza? E eu acho que tem muita notícia essa semana para falar, e um pouquinho sobre o Liga Magic também, né? O circuito Liga Magic. Melhor a gente passar de fase logo, já desviramos os terrenos, então vamos chamar o Teobaldo e toca a vinheta da manutenção. Vamos lá.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Bom, Felipe, a notícia mais importante da semana para nós aqui dos BRs, né, pedir perdão aí aos portugueses, ao pessoal que está na Europa atualmente, né, é que o Circuito Liga Magic chegou a seu fim. A última edição foi nesse fim de semana. Já no primeiro dia eles avisaram, né, que esse ia ser o último, até, lógico, quem sabe uma outra oportunidade, mas foi basicamente pela redução do interesse nas lojas e é pela redução também da participação do jogador. A conta não estava fechando para a Liga Magic. Você precisa pagar as pessoas e precisa trazer algum tipo de ganho de um evento desse, né? Eu falei com a Fanny, falei com o Pato, o Felipe, são 150 lojas que tem torneios do circuito, cara, é muita coisa pra administrar.
É muito mesmo. É. Mas e o pessoal, o que eu não entendi, o pessoal tava ganhando a vaga e não indo pra final ou não tava participando da liga?
Teve loja que não renovou o interesse, né? Então acabou não contribuindo. E nós vamos ver lá na fase de combate, através dos números, que sim, teve gente que se classificou e nem foi para a final também. Muita gente, inclusive, né? Mas a lição que eles me passaram foi que, de fato, falta pessoal para isso, né? É um exemplo aí de dedicação, pelo menos nessa última edição, foi o tio Vini, do Cabrito Montes, né? Não teve stream, mas ele trabalhou junto com os poucos patrocinadores que tinham interesse em mostrar partidas. Ele filmou algumas partidas e postou no canal dele. Filmou, narrou, editou depois e postou no canal dele, né? Por um lado, não tem stream ao vivo, por outro, você tem uma qualidade maior, afinal, né? Você tem uma edição por trás depois, você narra tudo com mais calma. Fica um trabalho legal e vale a pena aí o esforço do tio Vini por ter feito isso, né?
Com certeza.
Mas, infelizmente, a conta não fecha mais, não tem pessoal para administrar isso. E queria lembrar, assim, antes de do pessoal reagir a qualquer coisa, que assim, às vezes nós nos enganamos, né? Tem muita gente que trabalharia com Magic por prazer, mas as pessoas que estão lá no dia a dia, que produzem algum tipo de conteúdo, produzem eventos, elas têm que ser pagas, elas têm um trabalho para elas, né? Toma muito tempo. Então, quando você não consegue viabilizar isso, né, tem que monetizar bastante. Você não consegue, não tem como. Infelizmente, o circuito chegou ao fim.
Com as certeza, lojas, né? No mínimo tem que empatar para você trabalhar com só por prazer, mesmo assim não dá pra perder dinheiro, né?
Com certeza,
cara. A gente não sabe as contas, né? Mas não iam acabar com uma coisa que tem uma história aí já, né? Assim, por nada.
Sim, foi por falta realmente de participação, né? Tanto das lojas como dos jogadores, e a conta acabou não fechando, tá? Esperamos aí, o Pato falou que é para ficar de olho, que a Liga Magic deve tentar novas iniciativas, né? Não tão grandes quanto o circuito Liga Magic, mas deve continuar aí promovendo algum tipo de torneio.
Talvez um campeonato específico, né? Ou ligas regionais.
Eu acho que uma lição que dá para tirar disso, Felipe, é que agora aqueles campeonatos regulares na sua loja local devem ficar mais barato, enquanto a loja local não tem esse compromisso com um terceiro de ficar enviando jogadores e uma premiação e tal. Esses campeonatos semanais devem ficar um pouco mais baratos. Então aproveitem
a loja. Pode ser até algo parecido com lembra do circuito Legacy? Que tinha as etapas em vários lugares, localizações diferentes, aí o povo se classificava. E aí tinha um campeonato que era relativamente menor, assim, uma final, alguma coisa assim. Outros sistemas, tem vários sistemas que dá para testar que a estrutura é menor, né?
Sim.
Ou regionalizado, que pelo menos não tem o custo de viagem do jogador, então vai ter mais gente interessada, porque não tem que arcar com custo grande se ganhar a vaga, né?
Sim, com certeza. Bem lembrado, cara. E aí cabe aos atores, né, do Magic brasileiro tratar de organizar isso aí. Mas, em geral, o CLM 12 foi bom, né? Eu estive lá nos dois dias, teve as lojas, teve cosplay. Um dia foi a Vanifar e no outro dia foi o Jace. E eu suspeito que era a mesma cosplay. O pessoal pode seguir aí as fotos no Insta e no Twitter do pessoal. Bacana o cosplay. Tinha Tuti lá de artista. Eu conheci o Klatic também, cara. O Guto, né? Abraço pro Guto. Ele faz aqueles quadrinhos de This is Hive. Sigam ele no Facebook e no Twitter também para dar umas risadas quando ele postar os quadrinhos lá, que é bem interessante. São em português, né, e são bons desenhos também. Ele brinca bastante com a identidade de cada... Eu acho isso fantástico. Estamos em Ravnica, né, agora. Atualmente estaremos daqui a 3 meses.
Ficaremos daqui a 12 anos.
Não saímos de Ravnica nunca, né? Então, mas foi um evento legal, cara. No domingo nós jogamos um Cube Draft. Eu comecei a fazer ali, abrir uns boosters com o Generindo, nosso ouvinte padrinho, né? Ficamos brincando de first pick, aí encostou, tipo, vocês estão cubando e tal. Aí fechamos uma mesa de 6. Um dos 6 era o Sanduíche, né? O próprio, que vai estar aqui na fase principal. E ele tava assim, ó, gente, eu tô esperando o meu top 8, tá? Mas eu drafto aqui com vocês e tal, então... Casualmente, draftando, esperando o top 8 do Modern, que inclusive ele passou em primeiro lugar no selado, suíço. E depois ele ganhou ainda o top 8 Modern lá, ganhou o troféu e o último título, né, do CLM Modern. Parabéns aí ao Sanduíche.
Parabéns.
Aí foi engraçado que ele terminou de draftar, aí ele falou, bom, tô com o deck aqui pronto. Quem ele chamou pra jogar? O Capa Roça. Olha, o Generino que enfrentou ele, o Generino montou um deck de reanimei, cara. Eu devo dizer, eu não ganhei as partidas e eu fiquei frustrado, não por ter perdido as partidas que eu joguei de cubo, mas porque eu draftei a Time Walk, né? Foi no segundo booster, primeiro pick do segundo booster. Felipe, ela não veio em nenhum jogo.
Olha, que coisa.
Nenhum jogo, foi frustrante. Eu também tinha o Tutor Azul e ele veio na minha mão em, acho que, 4 das 5 partidas. Só que eu não busquei a Time Walk, eu busquei Ancestral Vision, né? No começo do jogo é melhor. Em vez de Time Walk vira só um Explore, né?
Uhum.
E o Generino, eu acho que foi o Generino que falou isso, santa boca, viu? Ele falou, não tem nada mais mancada no Modern que você dar remand na Ancestral Vision de alguém. Acho que 2 turnos depois que ele falou isso, Felipe, eu tomei, não remand, eu tomei lapso de memória.
Nossa.
Santa
que linda, né? Nada é tão absurdo que não pode piorar.
Só no cu. Vamos pra Ravnica. Então saiu um teaser de Guerra das Centelhas, né? Tá todo mundo falando de Guerra das Centelhas aí, porque também anunciaram a data do pré-release. Vai ser dia 27 de abril. Então, gente, no último fim de semana de abril, teremos pré-release de Guerra das Centelhas. Inclusive, é. Essa data gerou um pouquinho de confusão nas redes sociais, aí no Twitter, porque é a mesma data de um pré-release de um GP em Londres. Então, esse GP vai ter um formato todo especial, que vai ser um GP barra pré-release. Né?
É, talvez seja até de propósito, né? Não sem querer, que nem foi em São Paulo.
É só que tá todo mundo protestando contra o... por causa das lojas locais, né? As lojas locais não tem como competir com um GP, né? Por atenção e por jogadores. Então isso quebra as pernas das lojas que às vezes tem no pré-release um torneio garantido aí de muito jogador vindo à sua loja.
Com certeza, e como a Europa ainda vai capaz de afetar os países em volta. Né?
É. Bom, eu vi...
Se o evento for fodão, assim.
É, então, isso é um problema, acho que eles precisam se organizar melhor com as datas e tem que tomar mais cuidado... É, né, para não prejudicar as lojas que
eu
são...
Acho, oi, a minha impressão é que do jeito que foi feito, isso não foi uma coincidência ou falta. Parece que vai ser tipo um evento mesmo, diferente.
Né? É, mas se
pra
você olhar...
promoção, sabe? É como se fosse um evento à parte, uma promoção da coleção ou do Magic em si.
Mas se você olhar o calendário de torneios, você tem uns fins de semana bem perto que estão ali. Eu acho que teve sim alguma mudança, porque eles nunca marcam GP junto com pré-release, porque é ruim para as lojas, é muito mancada com as lojas. E, enfim, eles pelo jeito não vão mudar isso, né? Mas assim, é mais uma coisa para você anotar aí na sequência de mancadas que vem sendo dadas com as lojas. Né? Nesse caso foi só com as lojas de Londres, mas enfim, é uma coisa para se lembrar aí. E esse teaser aí, Felipe, tem muita gente tentando decifrar sinais nele, né? Porque não tem fala, é só um panorama aí de uma torre, de uma igreja de vitrais, né? De uma igreja de Ravnica, mas tem uma dica meio sutil aí de que o Gideon vai morrer.
Ou não.
Pô, você não viu que é só o vitral dele que tá quebrado, justo no coração dele?
Não dá pra saber?
Dá pra saber que é o Gideon.
Pode ser que seja o único que sobrou.
Ah, mas aí os outros estariam quebrados.
Porque vem no coração, ou não. E não dá nem pra saber se tá quebrado, tá?
Ah,
onde?
Cara, eu acho que é um sinal claro.
Eu acho que pode ser um sinal que ele vai ser o único que vai sobreviver.
Nossa.
Que ele vai englobar todas as centelhas nele.
Falando nisso, eu sei, eu já tenho uma informação, já sei quem é que vai ganhar na Guerra das Centelhas, cara. Só tem um vencedor, sabe quem é? As lojas de materiais de construção. Desculpa. Agora já foi a piada. Vamos partir para a próxima notícia. Nexus of Fate foi banido no Magic Arena só em melhor de um. Tá? Isso estabelece um precedente perigoso, né? Porque a Wizards, então, ela criou... Nós temos atualmente duas banlists. Uma delas é só para o Arena e... só para melhor de um, e a outra é para o standard como um todo. Lembrando que esse...
Oi, melhor de um não é standard. Então, assim, eu não acho tão ruim ter uma outra banlist separada. E eles já estão tratando como algo diferente, então não é bem uma surpresa.
Eu acho que é querer demais você produzir 259 cartas a cada 3 meses e não querer que tenha algum deck quebrado, algum problema em algum dos vários formatos que você joga com essas cartas. Tudo bem que você tem uma equipe muito bem paga e experiente para isso, mas eventualmente essas coisas vão acontecer.
Sim, mas porém, é o que a gente fala, o melhor de um e o standard são os formatos que não deveriam dar problema. Então por isso que quando acontece um banimento no standard é tão absurdo, e foi uma época tão ruim pro Magic, a época que começaram a banir várias cartas seguidas em vários formatos seguidos no T2.
É isso.
E tanto que criou toda aquela mudança, né, de estrutura, mas...
Agora eles estão anunciando os bans com mais frequência, inclusive, que é uma memória dessa época. Né? A gente fala época, mas faz o quê? Uns 2 anos, dois ou três anos.
Então, ter um ali só banido num formato com as cartas que só são válidas as últimas edições é preocupante, sim.
É
diferente ser um ban no Modern ou no Legacy, né? Isso é esperado.
Sim,
o cara não
sim.
vai testar interação com todas as cartas.
Mas o deck que gerou esse ban, né? Pra quem não joga o Arena, é um deck que utiliza o encantamento verde, que desvia os terrenos, e Teferi, né? Então, a partir do turno em que ele desce o Teferi, digamos no quinto turno, ele pode usar o trigger do Teferi mais o trigger desse encantamento para jogar Nexus of Fate. E às vezes o deck não tem mais o Incondition e ele fica lupando, né, Nexus of Fate várias vezes até o oponente desistir no melhor de um, no Magic Arena. Às vezes o oponente não desiste e fica uma guerra aí de resistência para ver quem consegue ficar mais tempo olhando para a tela, né? Isso leva a situações.
Tem mais tempo disponível.
Isso leva a situações de jogo indesejáveis, né? Isso também warpava o formato, porque você tinha alguns decks aí, não digo pilares, mas decks que matavam uns aos outros, né? E negligenciavam as possibilidades para os outros decks, melhor de um, né? Você tinha o Mono Red, esse deck, e os de controle, os mid-range que não conseguiam fazer nada direito, né? Nenhum nem outro. E agora, com a eliminação desse deck, você consegue dar um pouquinho mais de espaço para os outros decks, né? Mas, lembrando, né, Nexus of Fate ainda é permitido no melhor de 3, e quem tem essa carta vai receber Coringas no lugar. Então, se você quiser continuar jogando melhor de 3 com esse tipo de deck, você pode, só usar os Coringas para fazer a carta novamente. Só isso.
Eles tiraram a carta das pessoas?
Sim, sim.
E deram
os Coringas míticos no lugar, mas se você quiser você pode craftar de novo.
Uhum.
Eles inclusive anteciparam em 10 dias o próximo anúncio, né? Então o próximo anúncio, deixa eu ver aqui, a data vai ser em março, dia 11 de março, talvez tenha um outro dia 21, eles não foram claros quanto a isso, né? Mas esse foi um ban de emergência, tá? Eu não estava programado um anúncio de ban de restrita para hoje. Esse anúncio vai afetar aquele campeonato Invitational também, né?
Uhum.
E aí surgiram algumas perguntas, né? Primeiro, Felipe, por que não baniram o encantamento verde, cara? Ou por que não baniram o Nexus of Fate no T2 como um todo, né?
É quebrado no T2, né?
A carta, ela não é quebrada, mas ela poderia ser um pouquinho nerfada. Mas já foi impressa. Agora, o encantamento verde, ele tá gerando problema sim, e eu suspeito que ele ainda vai gerar mais problema, tá? Por se tratar de um trigger, ele não faz mais a mesma coisa que a musa, sabe? Se ele dissesse seus terrenos desviram na fase de desvirar dos outros jogadores, como a musa diz, a musa verde, né?
Uhum.
Aí seria, acho que, menos problemático. Mas do jeito que ele que tá nesse wording dele, é complicado, né?
Ele estaca, né? Se você tiver dois, você desvira duas vezes.
Isso. E é praticamente uma mágica gratuita também. Eu acho esquisito e perigoso deixar ele no standard, né? Mas a gente tem que contar que o pessoal do Play Design sabe o que tá fazendo.
Eles querem deixar rodando, é mais fácil você banir. Mas bem que é só na arena, né?
Só na arena. E assim,
É uma carta. Eu vou falar, ó. É uma carta que é muito mais fácil você tirar de circulação do que o encantamento. Porque o Nexus só você consegue só a carta especial ou craftando. Não vem em booster, então você não precisa tirar ela dos boosters.
Sim. E eu acho que teria um problema também em banir papel. Primeiro porque em papel você joga muito mais melhor de 3. Aí dá pra aliviar um pouquinho a força do deck, né? Segundo que você tiraria muito da loja, da confiança dos jogadores. Mais ainda, né?
Mas afinal, é que o deck ele foi banido, não foi porque é forte demais. Ele foi banido porque as pessoas ficam enrolando.
Não, sim.
E você não tem como prevenir. Na melhor de 3, se o cara começar no Magic Físico, se o cara começar a fazer isso, você chama o juiz?
Mesmo se por algum motivo alguém estiver jogando melhor de um no Magic Físico, você consegue explicar pro pessoal, vou fazer esse loop 1 bilhão de vezes, tá? E aí depois, com o juiz perto, você define o final da partida. É fácil. No Magic Arena você não tem como. Você nem tem um chat apropriado, nem nada disso. O jogo não põe um reloginho. Que é mais uma sugestão que eu vi circulando por aí. Inclusive um ouvinte nosso que falou, né? Um padrinho nosso que falou. Poderia ter um reloginho também. E no turno de cada jogador. Mas o Magic Arena acho que quer reduzir bastante a dificuldade das coisas e talvez até a quantidade de coisas na tela. Então, nesse sentido, eu até concordo com a Arena, porque com o pessoal da Wizards, né, em deixar o Arena assim, porque é a proposta do jogo, né? Ele ser bastante acessível.
Perder pro relógio é chato, assim, né? Ele tem um mini relógio embutido, mas é mais por você não fazer nada, não.
Sim, sim. Uma outra variável dessa história é o Teferi, né, cara? A força dele. Né? A habilidade dele estaca com o encantamento verde. Então você gera 7 mandas no quinto turno. no, quem gosta de design, né, leia os artigos do Mário aí, que ele responde as perguntas do pessoal. No último, acho que parte 2 ou parte 3 de Lealdade Rávnica, perguntaram para ele se a existência do Teferi no Standard influenciou o design das cartas Azor. Né? Ele disse que não, pelo menos na parte de design, né? No development um pouquinho, e com certeza foi o play design que pegou, que levou em consideração a existência do Teferi para nerfar as cartas Azor, porventura eles tenham forçado um pouquinho a barra. Que é mais um dado interessante aí, né? Eu acho que isso com certeza deve ter acontecido.
É, agora que tem um play design, ainda é papel deles, né?
Sim, sim. Mas, cara, tem assim, o lado da Wizards eu entendo. Não foi um ban com mérito técnico, tá? Foi um ban com para proteger os jogadores novos, né? Proteger entre aspas, né?
Porque o ban do tampo, né? Eu acho que tem mais a ver com o ban do tampo do que...
Ou do...
Como é que eu esqueci agora?
É que, assim,
do primeiro do Eggs, né?
Do Eggs, isso. Do KCI também.
Uhum.
É que jogador antigo vê essas coisas e concede logo. Agora, um jogador novo que nunca jogou Magic no papel, por exemplo, né, montou o deck dele, queimou os coringas dele e do nada ele falou: ué, por que que eu tô aqui olhando pra tela 15 minutos e o meu oponente não passa o turno? Esse jogo é quebrado, vou desinstalar o Arena. Tchau, voltei pro Hearthstone. Né? eu acho que ela quer evitar esse tipo de coisa.
É, né? O que eu acho ruim é que o cara vai ficar combando 15 minutos e não tem como ganhar. Se o cara combar 15 minutos e ganhar, ainda ok.
Então, eu não vejo tanto problema em nenhum dos casos, porque eu sei que tem gente que curte esse tipo de deck, tem gente que curte esse estilo de jogo, né? Tem um ouvinte nosso, o Felipe, okay. ele gosta
você
de deck.
Você não tem como ganhar. Mas o problema é demorar, o problema é que você não tem mais como ganhar o jogo.
Às vezes você tem 5% de chance quando você tá começando o loop, mas você precisa ir até o fim pra ver, nem todo mundo tem paciência.
Ah, não, tô falando dos casos que o cara não tem mais incondition.
É, os casos que não tem como, fica uma guerra de resistência mesmo.
Isso é ridículo.
E o Arena é incapaz de simular o que aconteceria no papel. Então eles precisam dessas medidas. Mas esses jogadores, Felipe, que gostam de passar muito tempo nos turnos e de fazer coisas mais complicadas, né? São mais estrategicamente intensos no Magic, eles veem isso como um ataque à identidade deles. A identidade que eles têm com o Magic, perdão. Uhum. Né? Se você joga para pilotar deck assim, isso está sinalizando para você que o suporte ao teu estilo de jogo está sendo sacrificado para abrir espaço para novos jogadores.
Sim.
Eu entendo como isso pode machucar, tá? Mas a Wizards
mas é uma, com certeza, é uma questão de número.
Eu acho que ela sempre vai escolher os novos jogadores, infelizmente. Né? Enfim, é chato ver que isso está acontecendo após pouquíssimo tempo do Arena Livre aí, né, aberto para todo mundo, e nós já temos essas diferenças entre banlists de melhor de 1 e melhor de 3. É chato, mas estabelece um precedente que a gente tem que ter em mente aí.
Eu acho melhor agora do que depois, porque agora, pelo menos, é novo, as pessoas vão se acostumando, porque por mais, eu acho bem meio até idiota, mas no caso, quer jogar turno longo complicado, tem o Commander. Sei lá, eu não gosto de Commander, mas não acho mais, né?
Eu não acho que o jogador deveria mudar o...
Eu também não, por isso que eu achei que é idiota, mas é uma desculpa, fazendo que é o Wizard que usar. Querendo ou não, é uma desculpa, né? Ah não, mas ele pode jogar, só tem que mudar o formato. Só pode jogar aquele formato específico desse jeito, aí é o seu nicho. Ou tipo, você gosta de coisa estranha, vai jogar vintage. Tipo, como se todo mundo pudesse jogar vintage. Mas...
Falando em vintage, a Vintage Super League já tá aí, tem vídeos no canal da Wizards, cara. E pra quem teve uma carta aí da coleção nova que foi ventilada, né, sobre o potencial dela em Legacy Vintage, principalmente quando ela foi spoilada, todo mundo falou, não, acabou o Legacy, acabou a força de vontade no Legacy e tal, que é a Lavinia, né? Ela não deixa você castar cartas que custam zero ou que custam mais do que a quantidade de terrenos que você tem, basicamente isso. E o pessoal da Vintage Super League tá testando com ela, né, o deck do Saffron Olive tem um deck, o deck dele é de Lavinia comprou, se não me engano, tem um deck de Esper Humanos também que usando ela, e eu aconselho o pessoal que quer ver aí o impacto dela nesse formato, dá uma olhada lá nos vídeos da Wizards. E quem gosta de vintage,
né?
Geral.
É divertido, é um dos poucos espaços assim que a gente tem de ver um vintage jogado.
Sim, não precisa entender do assunto, porque tem sempre alguém narrando e comentando, explicando o que tá acontecendo.
Cara, é bem legal, eu gosto de assistir.
É que nem eu indo no museu, cara. Eu costumo me aproximar do educador do museu, assim. Sempre tem que ter alguém explicando, porque eu não entendo nada de arte.
Não precisa entender, você precisa sentir.
Boa. Uma coisa engraçada também é o Wizard do o Twitter dela, né? Do MTG Pro Tour para MTG eSports.
É.
E aí, além disso, ela contratou um diretor de esportes.
Não, Magic físico não existe mais.
É, então, cara, eu tô achando muita mudança aí. Eu acho perigoso apostar tantas fichas no Magic digital.
Não queria ter os dois, né? Dois Twitters.
Cara, é muita coisa. Assim, a essa altura do ano passado, o Arena nem era aberto, sabe? Você não tinha essa corrida, você não tinha essa disputa que tá aparecendo que é, né? Ou essa sabotagem, entre aspas, com o Magic de papel.
Porque mudar o Magic Pro Tour pra Magic Esports é complicado.
Não, eu tô cada vez.
Não é uma coisa assim do tipo, é só um. Não, cara. Ela contratou o cara, um diretor de esportes. Tudo bem, acho justo, né? Faz parte. Tem que ter mesmo.
Ah, já sei, Felipe. É isso que ele vai fazer. Ele vai administrar esse Twitter. É isso.
Mas mesmo assim, por que que tirou o Magic Pro Tour?
Então.
Podia ter os dois.
É, concordo. A minha posição é de que o Magic Digital vai ajudar a trazer mais gente pro Magic de papel. Tá?
Vai, mas pode ser que acabe com o Pro Tour de papel.
Eu acho que cada vez mais está virando, em vez de uma opinião, uma esperança, tá? Porque a cada semana a gente vê sinais aí de um apocalipse do papel, mas lógico também de um renascimento do Magic Digital, né? Eu aconselho
não é
pessoal.
A mesma coisa.
Oi?
Não é a mesma coisa.
Claro que não. O Magic de papel é...
Como dizem, né? A parte do Gathering, cadê?
Sim, e mas... outra coisa, né? Não, o que você tem no papel não é traduzível para o virtual. O Magic Online chega perto, mas ainda assim falta muita coisa.
Não é. O Magic Online é só uma ferramenta, não é um...
É.
Não consegue a sensação, aquela parte de bluff mesmo, de mind games, é bem... Não tem, né? Ler seu oponente é bem mais...
Você mostrar suas
cartas... com as pessoas, né?
Você mostrar suas cartas pimpadas, por exemplo, né? Conversar. Nós vimos tudo isso lá na final do CLM, né?
E o Magic Arena não dá nem pra conversar com as pessoas.
Exato. Exato.
O mal ainda dava,
porque,
né?
Porque na internet as pessoas são horríveis, filho. Né? Elas não prestam, entendeu? Você não pode deixar.
É o pior de todo mundo. É o pior das pessoas.
É assim mesmo. E eu sinto muito mesmo, assim, esse final de semana eu tive a oportunidade, né, de participar do Circuito Liga Magic e... tô sentindo que esses encontros aí com a galera vão ser cada vez mais raros, infelizmente, né? Acho que a gente precisa valorizar os poucos que nós temos, então.
Por isso que eu gosto do sistema, já falei várias vezes aqui, né? Do sistema de Pokémon, você compra um produto físico, você ganha o virtual. Você joga você ganha no virtual e fica jogando. Pode jogar a mesma coisa que no físico.
Você não precisa abandonar um em detrimento do outro.
Exato, e você tem os dois. É. E os campeonatos são em físico, né? Mas você consegue ter a experiência dos dois, aí você consegue treinar. Então, pra mim é um melhor formato, né? Você continua com essa parte de juntar as pessoas, da interação, de ir no campeonato. Você tem uma plataforma pra treinar que só precisa gastar uma vez.
Eu acho que eles estão indo por uma outra estratégia.
Estratégia Hearthstone Artifact.
Ainda falando em papel, eles têm outros produtos paralelos, né, em que o artigo do Gavin dessa última semana fala um pouquinho sobre a evolução desses produtos e o que está sendo planejado aí para esse ano. Vai ter um produto esse ano planejado para Modern, tá? Vai trazer reprints para Modern, mas não é um Master Set, nós não sabemos o que é ainda, né? Uma curiosidade que ele disse sobre Ultimate Masters, Felipe, é que seria um Master voltado para cemitério, né? Seria um Immortal Masters, algo
assim. Que legal.
Só como é o último, eles decidiram colocar Ultimate, né? Uma outra coisa que ele disse é que, por enquanto, não tem planos de voltar com aqueles Planinautas da Global Series, né? O Planinauta localizado. Então, aqueles chineses lá são os únicos, pelo menos até hoje. O que eu acho que até valoriza aquele produto, né?
Sim. É porque é um mercado muito diferente, né? Por isso que eles tentaram, né? Não é uma...
É um produto experimental, mas que foi lançado em, entre aspas, larga escala. Qualquer coisa que acontece na China é larga escala, né?
É que não, é que o mercado chinês é um mercado diferente, né? Então, e tem uma
Mas
questão de regionalização, então.
eles lançaram produto em inglês também na América do Norte, se não
Sim.
me engano, algumas unidades. Eu acho que é um produto que vai valorizar, né? Imagina você ter a caixa fechada de produto que só saiu, só ficou disponível por 3 meses e depois uma série inteira que foi cancelada, nunca mais. É algo
É.
que colecionador deve curtir.
Sim,
Até
com
porque
certeza.
você faz coleção de Plinauta, tem que ter aqueles, né? Faz coleção, sei lá, de feitiço, de criatura verde, tem que ter as cartas que estão ali, né?
É,
De terreno, tem que ter.
Magic sempre te ferra quando você faz coleção, é sempre assim.
É verdade.
Ó, vai acabar com os colecionadores se acabar com o papel.
É verdade. A Hasbro lançou um relatório para os acionistas dela, né? O resumo geral é que assim, Magic e algumas outras marcas estão ajudando a balancear a perda de outras, né? Mas de novo, Magic teve um bom ano, um bom semestre e está ajudando aí a valorizar. O que é assustador, né? Porque o Magic, pelas nossas, do modo como nós vemos, ele está sendo mal administrado, né? Não para o jogador casual, mas para quem acompanha mais de perto, pelo menos a parte competitiva. E mesmo assim tá salvando a empresa, né, que é dona da marca. Isso
Médico é muito grande, né?
mas isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Mas vamos lá. A Wizards disse que vai parar de produzir camisas para os juízes dos GPs. Agora isso vai ser responsabilidade da CFB Events. É mais uma coisa aí que a Wizards está tirando o pé do Magic de papel. Parece que eles estão realocando recursos para outra coisa, não sabemos o que, provavelmente Magic Digital. Tá?
Sobre para aquele negócio lá do esporte todo, toda aquela estrutura que eles comentaram, premiação, não sei quantos eventos que vai ter.
Nós ainda estamos esperando um anúncio sobre o Magic competitivo em geral, né? A substituição do Pro Players Club esse fevereiro, que ainda não veio. A nossa impressão é que eles não sabem o que eles vão fazer.
Estou na dúvida.
Eles acabaram com o negócio, mas não sabem o que vem por aí. Aí ainda estão pensando, que é bem
É,
possível.
acho que deve estar pensando na reação das pessoas. Será?
Bom, vamos falar do Arena então. Teve mais uma propaganda com o Machete e o Day Night, dessa vez sobre um evento que vai durar esse fim de semana, que é o evento Singleton, né, do Arena, que vai dar. É gratuito para participar quantas vezes você quiser e você ganha uma Duris com uma arte antiga ou uma Galta se você conseguir as 5 vitórias, né? Uma Galta com uma arte alterada também, arte estendida. É um evento Singleton, então acho que todo mundo consegue participar, né? Conseguir as 5 vitórias é um pouquinho complicado, mas é divertido. A propaganda eu achei esquisita, né? Eu não sei o que que eles estavam tentando colocar ali. E o engraçado é que se você entrar nesse evento, o seu deck a parte de trás da carta de Magic do teu deck é rosa e aparece Machete no lugar do
Que
seu
legal.
avatar, e do teu oponente aparece o Day 9 fazendo um coraçãozinho. É diferente, mas é o Magic Digital fazendo o que dá para fazer, né? Eu acho que eles têm que fazer mais vezes, inclusive, eventos desse tipo aí.
Ah, com certeza, tem que aproveitar, né?
Sobre a gente já volta pro Arena falar do Mall, vai ter Chaos Draft, já tá tendo, na verdade, Felipe, até o dia 27, até o finalzinho do mês, então tá tendo Chaos Draft para quem gosta aí do
Legal.
Mall. E vai ser todas as edições mesmo, inclusive os Master Sets, hein?
Ô,
Então,
louco.
é realmente caótico. Até hoje, acho que só vi isso no X-Mage. Que é o Mall Pirata, né? Então, acho que seria interessante até quem for jogar isso aí, se puder gravar e postar no YouTube, streamar, né? Seria
Vai ser bem
interessante de
legal.
ver. Eu adoro esse formato, acho muito legal mesmo.
É, não é competitivo, né? É um formato, tem que ir bem. Cabeça bem aberta.
Olha, mas tem a sua estratégia, viu, Felipe? Tem seu nível de estratégia, assim. Eu gosto muito de draftar Rakdos. Ou pelo menos. Jund, não é Jund, é Rakdos com azul.
Grixis.
Grixis, isso, porque é um deck que faz muito um por um, se beneficia dos removals pretos que são muito baratos e nas coleções antigas, e pega uma ou outra bomba ali que faz um 2 por 1, até 3 por 1, né? Às vezes precisa fechar azul para essa bomba, mas costuma ser um deck forte. Quando eu brinco disso no X-Mage, né? Costumo ter muito sucesso com deck assim. Voltando agora para o Arena, cara, eles vão já implementaram uma interface nova para deck build. Você agora tem algumas coisas novas, por exemplo, quando o teu oponente vê sua mão, você tinha que ficar lembrando quais cartas ele viu. Agora parece um símbolo de um olho ali, quando você está olhando as suas cartas. É para dizer que o oponente sabe que elas estão ali, que é bem interessante. Obrigado, Arena. Uma melhoria de qualidade de vida, né? Uma outra coisa é que eles estão implementando desafios via Discord. Nós estamos gravando via Discord, né, Felipe? Então,
sim.
Já temos uma certa familiaridade aí com o programa e agora eles estão integrando com desafios via Discord. E, por fim, cara, você gosta de matemática?
Claro.
Então você sabe o que vem por aí, né? O artigo que você...
Com certeza. Não lê. Não lê.
Você lê todos do Frank Carsten mesmo?
Em geral, eu lê bastante. A maioria. Ah,
esses caras de exata são foda.
Pô, é um bom cara.
Ele lançou mais um, dessa vez sobre a matemática, que você precisa saber quantos jogos você precisa ganhar para chegar até o Mítico, no Arena. Né? Resumindo aqui, né, se você tem uma win rate de 56%, entre 56% e 52%, depende do rank que você está, né? Ou seja, um pouquinho a mais do que 50%, né? E jogando 45 horas ao todo no limitado, ou 50 horas no construído, numa média de 8 jogos por hora, né? Não é só tempo de jogo, você tem que produzir 8 jogos por hora. Ou seja, 400 jogos no construído com uma win rate de 56% te levam para Mítico. Tá?
Fácil.
50 horas em um mês, que é o tempo de uma temporada, né? Não é tão pesado assim, né? É um pouco mais de uma hora por dia, né? Quase 2 horas por dia. Aí. Mas se você pegar um dia que você fica 5 horas na frente do Arena, talvez você consiga acelerar, né? E uma curiosidade que o Sanduíche já tinha adiantado pra gente no programa anterior, né? Que vinha da percepção dele. E agora a matemática do Carson meio que sedimentou isso aí, que melhor de 3 é melhor para você upar a partir do nível Gold. Tá. Então sim, melhor de 3 é o caminho. A gente acha que é melhor de 1 é mais rápido e tal, mas você upa mais rápido no melhor de 3.
É que a variância é menor, né? Mas tem que ganhar, né, pra você.
Tem que ganhar. Eu tive a experiência agora há pouco, tava jogando antes de a gente entrar aqui. Quando você perde no melhor de 3, no Gold, você cai 2 casas também. Você joga, né, as 2 ou 3 partidas, 10 casas. Tá? Mas fica aí a dica pro pessoal, então. E boa sorte para quem for upar no Arena aí. Beleza? Vamos para compra, Felipe?
Vamos.
Vem, Teobaldo, transição.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Compra, vamos começar com uma boa notícia aqui, que na verdade é um feedback do Eduardo, nosso ouvinte e padrinho. Obrigado, Eduardo. Ele falou o seguinte, olha só, 5 dias para chegar dos Estados Unidos para cá, um pedido da Star City Game que ele fez.
Nossa, faz tempo que eu não peço, mas é realmente muito bom.
5 dias, mas assim, para chegar no Brasil, né? Para chegar na sua casa tem um outro tempinho aí.
Aí depende. É variável.
Mas 5 dias é muito rápido, especialmente no inverno. A gente diz que os portos estão congelados, né? Que nada anda lá, não. Tudo funcionando 5 dias para chegar aqui. Então, você está interessado ainda em algumas peças do T2 e as lojas brasileiras não estão colaborando com o preço, às vezes até nem tem carta, né? Dá uma olhadinha que vale a pena importar cartas de fora. E se for fazer isso, já que você vai pagar frete, taxa de correio e tudo mais, né? Combina com os amigos, faz um pedido grande aí, divide entre todo mundo, né, cara?
Com certeza, não tem mais aqueles fretes super baratos pro Brasil, então tem que aproveitar.
Aí, se for comprar produto fechado mesmo, box, essas coisas, né? Compra do tua loja local, assim, você suporta ela também, né?
Isso é mais pra singles, né?
Isso acho que é mais voltado pra single. E também se você for vender cartas, né? Acho que é bom vender pra sua loja local também, vale mais a pena. Bom, vamos falar dos preços aqui então, do standard sem grandes mudanças aqui, só uma carta que subiu mais de 50% em uma semana, é uma incomum que tá valendo 2 dólares, Felipe, é a Pteramander,
louco.
O porquê disso nós vamos conversar com o Sanduíche e com o Calazans lá na fase principal. Mas Pteramander...
Não vamos tecer comentários sobre ela.
Não.
Deixa o povo com gostinho, né?
Com vontade aí, enquanto eles estão lá no camarim. Pteramander incomum de 2 dólares, ou 6 reais, 7 reais, né, por aí. Agora no Modern é muita coisa, viu, Felipe? Olhando aqui nos preços que mais mudaram nessa semana pelo MTG Goldfish, né, que lista os preços das principais lojas americanas, do TCG Player, teve muita coisa que subiu, poucas que desceram, né, por algum motivo. A Wheel of Fate, que é a Roda da Fortuna de Time Spiral, né, ela tava cara, desceu 25% em uma semana, então tá 10 dólares. Ainda é uma carta meio cara, né, 10 dólares.
Não sei porquê.
Eu acho que é Commander, mas, sei lá, por ter suspend, por não ter custo de mana, pode ser que seja alguma ideia maluca aí do Moro.
É possível.
Você ouviu falar alguma coisa? Tá sabendo?
Não.
Bom, mas estamos falando de carta caindo, né? E não de carta subindo. Vamos falar de carta subindo, então. A que mais subiu essa semana foi Tolaria West, cara. Subiu 64% em uma semana. Tolaria West é aquele terreno incomum, né? Que você tem transmute por 3 manas. É um terreno incomum de Visão do Futuro que tá $17, Felipe.
Eu não vi nenhum, Extremes. Eu não vi nenhum deck novo.
Cacete,
e ela vai pra justificar isso?
Essa carta, se eu não me engano, estava em um produto de From the Vault?
Acho que não era. Era From the Vault.
Acho que era From the Vault.
From the Vault Lands, né? Okay.
Eu acho que era From the Vault. Enfim, tá muito cara. Se alguém souber aí, fala que a gente fala na semana que vem aí, mas eu não encontrei.
Tem
uma razão.
Alguns decks com ela, mas não vi nenhum novo assim, ou que dominou. É From the Vault mesmo, lore. From the Vault lore.
Ah, então, eu comprei esse From the Vault e devo ter passado ela a preço de banana, sério mesmo.
Não, eu nunca
falei. Ela não é lenda, né?
Não, ela devia custar o quê? Uns $5 por aí? No máximo.
No máximo. From
the Vault um pouco mais caro, talvez.
A de From the Vault o pessoal não curte porque ela é um pouquinho dobrada, né? Não dá pra jogar direito com ela. Aí o preço vai lá embaixo. É só pra colecionador mesmo.
Mas não vê nenhum deck novo que ela vai, né? Mas
se alguém souber. Eu acho que Commander também tem puxado alguns preços aqui, né? É, tem dois preços aqui. Um eu acho que não tem a ver tanto com Commander, que é Extirpate, né? É de Caos Planar. Extirpate subiu quase 50% a $10.
Eu acho que esse é Extirpate ou
é o Surgical Extraction ruim.
Isso, então. Tanto ele quanto o Surgical Extraction é por causa da Fênix, né?
Pode ser, bem lembrado, cara.
Counter, mas
Fênix do Modern, é verdade.
E o próprio Dredd, que subiu bastante depois do ban, né?
Mas o Kaervik não, né? O Kaervik é Commander mesmo.
É, não sei. A não ser que alguém tá no deck, não tô sabendo.
Kaervik the Merciless, 7 manas essa carta. Ela subiu 50% em uma semana, tá? $8,50, cara. Ou seja, R$27,00 mais ou menos, né? Quase R$30,00. KRV. Ainda bem que eu já tenho ele na minha coleção de lendas aqui. Tá caro. Pra aquilo que ele faz, pra aquilo que ele custa em termos de mana, tá caro.
É, eu não sei. Não. Qual que é o estrago que ele faz em Commander?
Não, desconheço, cara. Desconheço. Prefiro não opinar. Né? Prefiro não.
Ele faz tanto estrago, mas tanto estrago no Commander que.
Não, pode ser uma coisa de momento também, né? Alguém descobriu uma maneira de tirar valor dele. Mas era isso, gente. Fase de compra terminada aí. Acho que foi mais uma fase de venda do que de compra, porque as coisas estão ficando só mais caras, né? Poucas coisas estão mais baratas. Vamos passar para o próximo combate. Vem, Teobal.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Bom, vamos começar o combate com um ajuste aí, algo que deveria ter ido lá na manutenção, mas ainda assim é sobre o campeonato. Lembra do Invitation?
Sim.
Então, seu Felipe, aquela moça que tinha sido, que tinha desistido, né, a Maria Fernanda, a mexicana, a Wizard já encontrou um substituto para ela, é o Caleb. Ele é um streamer bem conhecido, né? Às vezes ele tá no topo ali das streams de Magic, né, muitas vezes ele tá no topo, então ele vai participar. Infelizmente, acho que não é o mesmo público que vai ser atraído, né, porque você tá falando de um norte-americano no lugar de uma moça mexicana, né? Então não é o mesmo público que vai ser atraído, mas, enfim. Lembrando a história
É o Caleb que tem problema na mão?
Eu esqueci, cara. Caleb é um dos top streamers. É que eu nunca assisti.
Que eu não lembro, porque se foi o do problema na mão, acho que ele tinha até parado de jogar muito, começou só a fazer stream, porque ele não conseguia mais embaralhar direito. Era um negócio assim. Eu acompanhava ele no Star City, no GP, eu gostava bastante. Ele jogava com os decks mais diferentes.
Qual é o nome dele?
Nossa, cara, que eu não vou saber pronunciar, é um com S. Vamos ver se eu acho ele na Twitch. Porque...
É com S mesmo? É o Caleb Dernwald.
Não, então é outro.
Tem outro S no nome dele?
Não, então é outro Caleb, provavelmente.
Então, lembrando o que aconteceu com a Maffer, né? Devido a tweets antigos dela que foram tirados de contexto, e alguém colocou, né, para o público aí, ela sofreu vários ataques. Não imagino como deve ser a cabeça de alguém que sofre tantos ataques assim, né, e não tem às vezes o preparo, nem a experiência, nem a idade para isso. Mas enfim, e ela acabou desistindo, né, da chance de ganhar 250 mil dólares e 7.500 garantidos lá, né?
Se ela aparecesse, talvez o pessoal ficasse, né, na stream, fazendo mais, né, falando mais dela, Wizard... aí podia dar algum problema.
Acho que a Wizard tem que fazer o que é melhor para a marca dela, né? Ela não está errada, acho que, em fazer isso, mas acho que nós precisamos, como sociedade, também rever até onde dá para admitir que as pessoas podem mudar. Né? Nós já estamos numa época em que pessoas com 13 anos tinham, pessoas que hoje são adultas, tinham acesso ao Twitter aos 13, 12 anos de idade. Né? Então a gente precisa decidir se, antes de você definir realmente quem você vai ser pro resto da sua vida, se aquilo que você falou publicamente antes precisa ser levado em conta, ou se você precisa correr atrás e apagar todo o seu passado, né? Ou se precisa deixar para mostrar uma evolução, enfim. Isso não tem muito a ver com Magic, mas é algo que tem consequências agora e que nós, como sociedade, não discutimos com frequência, né? E a gente precisa definir isso logo, porque está afetando muitas vidas aí, está ofendendo gente também, gente que tem direito a ser ofendida por essas coisas, e também está afetando gente para sempre.
Teve vários casos no Brasil, lógico, não ligados ao jogo, de pessoas desenterrando coisas do passado, ou de tipo, 10, 15 anos atrás, de pessoas. Isso é realmente complicado, né?
Não quer dizer que se você publicou alguma coisa no passado que você ainda pensa assim, né? Mas será que você deveria tirar aquilo? Será que alguém que é fã seu hoje vai atrás dos seus tweets de 8 anos atrás?
Quem é fã não, mas os outros vão.
A mensagem importante é aquela que você está carregando, não aquela bandeira que você levantou lá atrás. Mas nós ainda não definimos quais são os padrões de comportamento virtual para isso, né? Estamos aprendendo, né, cara? Como sociedade, estamos aprendendo aí. E temos que fazer um esforço aí de tolerância com todo mundo, né? Para que a gente consiga ir em paz, aprender juntos. Mas vamos passar pro CLM, cara, que
só fala de... Pra falar do stream, eu achei o tweet dele. O tweet é CalebDMTG.
Isso, CalebDronLord.
Exato, então é o mesmo pessoal que estamos falando.
Ah, é? Ah, então tá. Boa, legal. Vamos falar do CLM, então. Teve aí o último circuito Liga Magic, né? Vamos falar um pouquinho dos metas. Vamos começar com o Modern, cara. E Modern é impressionante, Felipe. O pior evento paralelo Modern teve mais gente do que a final Standard.
Ô, louco.
A final Modern estourou, cara. Foi 240 jogadores. Mais de 240, se não me engano. Por aí, tá? É muita gente. Deu 9 rodadas e mais top 8.
Caramba.
É muita gente.
É bastante.
E o meta tá bem diverso, cara. Tem Burn no topo com 16 decks, depois Grixis, Death Shadow, né? Depois Humanos, Band Spirits e W Control. Então,
meta, aqui, ó. 214 meta... recorde. 214 na final Modern.
214. Muita gente. Quem ganhou foi o Sanduíche de Valakut, né? Parabéns ao Sanduíche. Ele fez a final com o Israel Pontes, que jogou de UR Fênix. Mas também teve até Hardness Scales na final, né, o HS Affinity, né, que chama, teve dois UR Fênix também nesse top 8 aí. E vamos falar agora do Standard. O Standard a gente passa bem rápido, né, porque vai ter mais dele na fase principal. Quem ganhou a final Standard foi o Wendell Santini. Você falou que conhece ele, né, ô Felipe?
Ele jogava muito tempo atrás, né?
Ele tem apelido?
Jogador mais antigo.
Mas Santini.
Eu conheci ele como Wendell.
Wendell Santini. Ele fez a final contra um R Fênix do Thiago Torres. Parabéns a eles aí. E o meta do Standard, um quarto do meta, 25% dos decks, é Sultaime de range, né? Depois Esper Control, depois Mono Red. É o Mono Red aí. Não é só na Arena que tem Mono Red. E depois BG Cobra, que eu não sei o que é BG Cobra. Não sei, não tem nenhum no top 8 aqui. Desculpa, gente, não sei o que é BG Cobra. Falando do Legacy, com LE. Um acento no E. O Meta Legacy tem dois decks com 10% do meta, ou seja, três decks. Se 10% do meta é três decks, quantas pessoas tinham na final Legacy? Pergunta difícil essa.
Melhor nenhum. É triste, eu diria que é triste.
Grixis Control, Goblins são os decks que mais apareceram. Goblins, né? Curioso. For Color Control e Grixis Delver também. O Generindo jogou o Paralelo Legacy, estava acompanhando ele lá. Quem venceu foi o Diago Ganeve, de Elfos. Fez a final contra o Maurício Pastana, de Encantres. Deck de Encantres. Que legal, mano.
Caramba.
Caraca, deck de Encantres. Ó, tô vendo aqui Encantadora Argotiana, maravilhosa. É a Angelina Jolie, né? Praticamente. Com um gatinho aqui. E tá usando até Oblivion Ring, cara. Pós-Cristalino, nossa, delícia de deck, delícia. Capim Elefante.
Nossa.
Deck. Parabéns ao Diego Ganeve, que venceu de Elfos. Elfos pode vencer o torneio Legacy Nacional, bom saber disso, né? Além de Elfos, teve Storm, Land, Death in Texas, Stone Blade e Grixis Control nesse top 8 aí. Muito legal. Vamos falar de Commander. Cara, Commander foi recorde. Teve 9 jogadores.
Caramba.
9 jogadores, mano. Pouquíssima gente. Inclusive porque teve gente que passou no LCQ, tá? Porque de gente que se classificou em loja foram 8, se eu não me engano.
Caramba.
É muito pouca gente. Não teve deck repetido, né?
Isso é bom.
Quem venceu foi o Rafael Osores, de Maelstrom Wanderer, né? Fez a final contra... Eu vi parte da final.
Nossa,
contra
o Maraf. Lembro de torneios na The Verge Commander, lotadaços.
É que é um formato que agora que a Wizards acabou o apoio para 1x1, bom, né? Aí o pessoal meio que largou a mão também. É. E ninguém sabe ainda para onde vai essa lista. Se vão mudar de volta para francesa, se vão mudar pontos de vida, enfim. Além do Rafael Osores de Maelstrom Wander e do Leonardo Xavier de Maraf, teve um deck de Lazav e um de Teferi também lá no Top 4. Parabéns aí ao pessoal. Os últimos aí, bravos Commanders do Circuito Liga Magic, né? Final de um formato aí, pelo menos no papel e também de abrangência nacional. Falando do Pauper, Felipe, eu acompanhei a final Pauper e os paralelos Pauper, tá? Essa final Pauper aqui, o top 8 dela, não é representativo da diversidade que eu vi, principalmente nos paralelos, tá? O que nós temos aqui, quem venceu foi o Matheus Bonella, de UB Angler, né? Aquele UB Angler Delver. Teve um Izzet Blitz do Caio Molinari, que foi, acho que não me engano, na final com ele. Ah, não, foi Boggles. Se eu não me engano, foi Boggles a final, do Gustavo Parra. Mas também teve Burn, Tron, Izzet Blitz e 2 Affinities e BW Pestilência no top 8. Se você olhar o meta, cara, tem Elfos no topo, Tron, Burn, Mono Blue, Delver e Affinity. Só que o que eu vi nas mesas, principalmente nos paralelos, é que toda mesa tinha um deck azul. Ou os dois. Mas um dos lados da mesa, no mínimo, era azul. E assim, ou era o R ou era o B. Não era o mesmo. Mas era assim, o R, o B ou Mono Blue. Mas tinha muito deck azul. Eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita aí pra nerfar essa cor. Acho que vem aí um ban também de foil, né? Tirar essa carta do pau, porque o Ben Angler Delver tá jogando bastante, né? Tá fazendo a jogada aí de Gush e Foil, que tá...
Mas eu jogava antes, né?
O quê? O Foil não era...
Não, o deck jogava antes do Foil.
Sim, não é o mesmo, né? Mas é a estratégia UB de controle que você vai...
Não, o deck é o mesmo, vai. É a mesma coisa.
Tá, talvez você
fique um tem mais foil.
Forte agora.
Que mundo é que tem foil?
Ah, eu vi fogo e gelo, cara.
Ô, louco.
Eu vi fogo e gelo.
Que não vai jogar.
Então, entrou no Pauper e eu vi fogo e gelo de Friday Night Magic.
Oh.
Clássico, bem pimp. Esse aí, da época, só lembra quem teve que estudar cartografia na escola.
Nossa.
Essa é das antigas aí, cara. Se você não estudou cartografia na escola, não precisa se desesperar. É só olhar pro Google Maps, tá?
Também.
Aí, o dia que acabar a internet, você tem que correr atrás de alguém que estudou cartografia. Não.
Hoje em dia tá complicado, né? Se a internet cair, vira aqueles filmes de apocalipse.
Enquanto a internet não cai, vamos passar para a fase principal. Então, lembrando, né? Se você quiser uma cobertura melhor do Pauper, vai até o Pauperview, que é o podcast do Eli e do Ari, que estavam lá e pegaram tudo. Não é só o podcast, é o portal do Pauperview, que eles fazem toda a estatística, todo o estudo lá, que é bem bacana. Inclusive, os dois jogaram lá a final do Pauper, né? Não foi dessa vez, mas continuamos torcendo aí. Agora, próxima meta são os paralelos do GP para os dois. Vamos lá, atrás de uma grande vitória. história aí no pau. E aí, ah, não, não é isso não, né, Felipe? Não tem que passar de fase ainda, porque tem um grande torneio Modern pra gente conversar.
Com certeza.
GP Toronto deu 1.300 jogadores. Foi o único GP do fim de semana. Cara, 1.300 jogadores, o Brasil pode fazer melhor que isso, tá?
Com certeza pode.
Nós colocamos mais de 1.400 no passado. Vamos fazer melhor que isso esse ano.
Antes de a gente comentar um pouco das listas, eu queria comentar que eles colocaram todas as listas do Day 2 pra você olhar, e o que eu achei bem legal.
Ah, bacana. Agora está no site da Tiana Fireboy, vem.
Isso, a gente não tinha todos os decks do dia 2. Quando muito a gente tinha top 16 ou top 32, eles colocaram todas as listas do dia 2.
Oh, que bacana. O pessoal aí que estuda Modern mesmo, né, tem que se aproveitar disso aí, né? Falar, pô, se fulano conseguiu passar pro dia 2 pilotando essa coisa aqui, essa carroça...
Esse negócio.
Obrigado, Felipe. E vamos falar então desse top 8. Deu a Grixis Death Shadow, né? Venceu dessa vez aí.
Sim, é. Não, é que tá aí faz tempo, né? Desde um bom tempo, não lembro exatamente o ano, né? Agora de cabeça.
Ele entrou um pouquinho mais em evidência agora com a saída do KCI, né? Tá se mostrando assim. Esses
Você lembra que eles queriam banir o deck que tava dominando o formato?
O Death Shadow. Eu lembro das conversas. Eu acho que isso é uma lição não só daqui do Modern, mas também do que aconteceu recentemente no Standard, né? Nós somos mimados, tem muito mimimi dentro do Magic, e a Wizards escuta essas coisas. Isso é que é o perigoso. Se o pessoal começar a gritar, bane Death Shadow, vão banir, né?
Esse sem é o problema. Espero que não.
Mas Grixis Death Shadow, eu acho que é um dos decks aí pra se bater, assim, no meta atual do mod. Venceu esse torneio, né? Eu achei curioso o split de 2 Dismember e 4 Fatal Push nele. Você também comentou de poucos Bolts, né? Quantos Bolts
Sim,
tem?
2 Bolts.
2 Bolts, é pouco também, né? E eu acho que depende muito aí do meta. Tem que ajustar ao que o pessoal tem trazido.
A lista do campeão não tem Bolt.
Zero Bolt.
Tem um Bolt no side.
Também tá usando 6 removals de uma mana, né? Entre Fatal Push e Dismember. Então já tá bem garantido. E ele fez a final contra um sucessor espiritual do KCI, Felipe. A final foi contra o World Invention, o World Prison, né? É o World of Invention e é um deck de prisão. É um deck baseado em artefatos que não deixam você fazer nada, né? Artefatos do tipo Cálice do Vácuo, Ponte Traiçoeira, a Spyglass, explosivos fabricados e coisas assim. E ele te mata com... eu ia dizer Boredom, né? Ted. Ele te mata com Ted. É mais um deck de prisão mostrando aí que, sim, se você pilotava KCI, você não é viúva de...
Ficou uma mistura de... É engraçado, deck. É uma mistura de KCI com Lanterna.
Sim. Esse deck já vinha jogando, né? Baseado em World of Invention. É aquele...
Sim. O World of Invention tava jogando em alguns decks. Tudo deck alguns decks como de artefato, né? Toolbox, artefatos toolbox.
E eu tô achando que o pessoal, ao ver que KCI tava saindo, né? Acabou tirando um pouquinho de hate de artefato do side. E esse deck deve ter se beneficiado por isso. Apesar de você ter o HS Affinity aparecendo bastante, acho que o pessoal teve aí uma tendência a mudar um pouco o side e aí ignorar um pouco mais artefato.
É que você não precisa de um de hate de artefato pra acertar o Carden Scale. De artefato, né? Então,
É verdade. Então você poderia, entre aspas, né, ignorar os artefatos. E aí esse deck deve ter se beneficiado com isso, né? Porque no top 8 mesmo ele é o único. O que mais tem aqui? Você tem 2 Headless Jund. Eu acho que é o melhor nome pra esse deck.
É um deck legal, ele tava bastante tempo sumido, né? O tempo que não aparecia.
Ah, eu vejo ele com frequência, cara.
Assim, mas no topo? Não tem.
No topo, fazendo top 8, sim. Opa! É a combinação aí de Troféu do Assassino, né? Com as Lilianas, com Brutalidade Coletiva, Fatal Push e os descartes, né?
Sim, o Troféu trouxe uma nova vida pro deck, né?
E ele aposentou o vermelho mesmo, cara. Não tem vermelho nesse deck. Mas ele é muito parecido com o esquema de jogo do Jun, tá? Eu sempre acho esquisito ver Kalitas aqui, 2 cópias do Kalitas, né? 4 manas, 3/4 vínculo com a vida. Opa, o que é isso? Mas as habilidades dele já justificam a inclusão da carta.
Bom demais.
Uma coisa que não sumiu do mod, eu acho que GP São Paulo vai ver mais dessa carta, cara. Vai ter Izete Fênix no top 8 do GP São Paulo também. Dois Izete Fênix nesse top 8, Felipe.
É um deck bom, né? Pra quem tá. É um deck T2, eu diria.
É verdade. É verdade.
Ele tá basicamente, tirando as fetes, né? Quase tudo é T2, então.
Assim,
é fácil de montar, né? Pro cara que tá jogando.
Em criaturas, né? Agora, em mágicas, você tem, tipo, Totscal.
Tem Steam Vents.
É
coisa nova, né? Coisa assim que você não precisa correr muito atrás, não tem nada extremamente caro.
E é um deck rápido, cacetada, viu? Gush, Gutshot, Lightning X, Mana Morfose, Serum Vision, Surgical, Totscal. É, Mana Ferexana é justo, isso aí, continua. Boa, Wizard. Traz Mana Ferexana.
Tem que ter, né? Eu acho que tinha que ter, cara. Esse povo tá muito mal acostumado.
Teve um Titan Shift também aqui. Titan Shift, Skip Shift ou Titan Shift? Qual que você prefere?
Aqui.
Em um torneio, o Sunwishi me vence com o que ele chamou de Skip Shift, né?
Uhum.
E aqui me aparece o Titan Shift nesse top 8. Eu tô achando
porque...
Oi, pode falar.
Em geral é Titan Shift agora, né? Skip Shift combo não tem mais. Ou o Five Color Skip Shift também.
Eu tô achando...
Não é que não tem, né? Tem, mas é mais raro.
Eu tô achando curiosa. Essa é a lista que é basicamente a lista do Sanduíche também. Então, é o mesmo deck, eles chamam de outras coisas. O Sanduíche, por exemplo, a Liga Magic chamou o deck do Sanduíche de RG Valakut. E ambos usam duas Corsair of Kruf, né? Que é aquele centaurozinho que estava sumido, né? De 3 manas, 2/4 lá. Achei curioso isso aqui. Não, lógico, não é nenhuma novidade, né? Mas é uma carta que eu só vejo de vez em quando no cubo e mais nenhum outro contexto, né? O pessoal de Commander não costuma usar, eles usam mais a de 4 manas, que eu esqueci o nome.
Ele não quer depender tanto das coisas para combar, né?
Dá pra tirar
uma vidinha ali, ganha uma
vida. Sim, ganha vida, na vida. Bom, por fim tem um deck de Dredge aqui, continua sendo forte, continua usando as cartas novas, né? Principalmente se beneficiando da Creeping Chill, né? 4 cópias de Creeping Chill, que é um bolt que ganha vida, basicamente.
Aproveita que o pessoal não tá usando o Hate de Cemitério.
Isso, e aí se beneficia disso. Bem lembrado, cara. E é isso, fechamos o GP Toronto. Tomara que a Wizard olhe melhor, ou a Tiana Fireball, não sei quem é que tá distribuindo os recursos, né, mas um GP na América do Norte, que tem GP o tempo todo, né, e põe 1.300 jogadores para jogar moda, e pagar $50 mil em premiação, e o nosso aqui, que vai colocar mais, vai pagar $35 mil em premiação, sacanagem, isso aí. Isso tem que mudar.
Com certeza.
Né?
Isso tem que mudar. Só ver que a gente tem mercado e a Wizard não tá vendo, né.
Exato, cara.
Cadê nossos vários GPs aqui?
Modern é o formato mais popular do Brasil. O Circuito Liga Magic mostrou isso várias vezes e jogadores são competitivos, sabe? Eles viajam para jogar torneio, eles gostam do formato. Uma coisa que eu pesquei no CLM também, Felipe, é bom a vez que, pelo menos no momento, né, a popularidade de Alfinetado nos Críticos e Light Up the Stage é altíssima nesse formato. Tá? O pessoal tá incluindo essas cartas sim nos burns e estão tendo sucesso. Tá?
Sim, o burn é muito bom.
São cartas do Standard. Se você joga Modern, pega elas agora. Aproveita que estão, entre aspas, barato, né? Porque tem comum aí de R$4, que eu tô falando agora. Mas, enfim, tá no Standard, você pode pegar fácil. Então, vá atrás, porque talvez seja uma alternativa, seja uma lista definitiva de Burn, né? Ou pelo menos a lista vai durar talvez um ano ou dois.
Faz parte da pool, né? Tem carta que vai e volta, dependendo do metagame, você põe de volta, você tira.
É uma boa definição, faz parte da pool. Isso aí.
O deck não tem mais só 75, né?
Você tem
que fechar 75 pro torneio.
Ou no seu caso, fechar o Modern inteiro.
Não, cara, eu não tenho nada de Tron.
Só isso. Você não tem os Goyf também.
Não, mas eu quero jogar de Goyf, né? Não faz sentido ter Goyf. Tanto dinheiro parado sem querer jogar com ele.
Só tem que levar essas cartas pra um torneio agora.
Sim, né? O problema é ter torneio.
Mas vamos lá, cara, que tem a fase principal com o Sanduíche agora. Vamos falar mais de Standard, tá? E voltamos com o Felipe da Limpeza. Valeu!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Sanduíche Calazans, bem-vindos de volta ao HackerosCast. Começar com dando os parabéns aí pro Sanduíche pelo título do CLM Modern, né? Foi campeão aí. Parabéns, Sanduíche.
Salve, MP. Pô, valeu, brigadão. Valeu o convite aí. É sempre legal participar e gravar o programa aí com vocês.
Beleza, Calazão, bem-vindo de volta.
Valeu, agradeço a oportunidade aí mais uma vez.
É nóis, gente. Bom, tá falando aqui em off com o Sanduíche antes, que é, sempre tem um patch deck, né, que é mais budget quando vira o formato, quando roda, assim. É, lá atrás, alguns meses, foi aquele Mono Blue Temp e ele sobreviveu a uma coleção aí. Inclusive, tem ele aqui, né, no um dos quatro decks que terminaram 7-1 no último Mox, que foi Standard. Pelo jeito, é um deck viável. Tudo indica que sim, né, o Sanduíche. Apesar de ter umas partes móveis aí, uns counters ou umas outras mágicas pra proteger, mas o deck tá bom, cara.
Esse é um baralho bom pra enfrentar o Sultai, que é o deck mais popular, né? E o seguinte, quanto mais pesado o metagame vai ficando, quanto mais o Sultai tenta ganhar do Control, que tenta ganhar da Mirror, aparece esse deck que ele pune os decks pesados fazendo só jogada de uma mana, Curious Obsession e bichinho voador e coisas assim.
Uma rara no deck, só, ou melhor, quatro cópias, né? Do gênio da tempestade. Que legal. Calazans, que deck você tem pilotado no Standard, cara?
Ah, essas últimas semanas eu tava jogando de... principalmente de War Drakes no mall, até o último RPTQ eu joguei com ele também de War Drakes. Aí testei um pouquinho o Mono Red, algumas versões, mas não gostei muito e acabei continuando de War Drakes, né? Mas aí eu tinha dado uma parada, principalmente essa semana, pra jogar um pouco mais de Modern. Mas eu tenho jogado mais de Drakes mesmo.
O Erdrix, antes de entrar as novas cartas, ele era um deck que utilizava aquela carta que dá ímpeto, Maximize Velocity, né?
Sim, era utilizada mais no Fênix, né? Na versão R Fênix, que é a Arclight Fênix. Aí quando virou só Drakes, depois do Invitational da Star City lá, que foi o rapaz que ganhou, que eu não vou lembrar o nome dele, aí ele que meio que popularizou essa lista, né, com 8 Drakes e Niv-Mizzet main deck. Aí essa, tipo, jogava as cartas, as mágicas eram um pouco melhores, né, não tinha tanto espaço pra fazer esse tipo de spell, tipo, não tinha mais Radical Idea, as mágicas, assim, tipo, de power level um pouco mais baixo. Era mais removal, fazer o Drake muito grande, proteger com Dive Down e um ou dois tapas você ganhar o jogo. A ideia era
Você tá lembrando a lista que eu vi o Sanduíche jogando ontem, na stream dele, Sanduíche, você tava com
o deck. Tipo, essa lista mesmo, o plano, o deck, ele, assim, antes de entrar a edição nova, ele tinha os 8 Drakes e tinha o Niv-Mizzet. Apesar dele jogar um plano agrotempo, ele não se importava de ir pro late game, porque o Niv-Mizzet com Dive Down, às vezes, te ganhava qualquer partida. Quando entrou Lealdade, as listas todas trocaram os Niv-Mizzets e as jogadas mais pesadas por 4 Pteramander. Porque agora ele tem uma quantidade boa de dragões de pouca mana, né? De jogadas de pouca mana, que tem bastante impacto na mesa e tem voar. E aí você consegue fazer um plano agrotempo mais vezes. É tipo descer um bicho, e aí quando o oponente faz uma jogada pra interagir, um chupacabra, um Vraz Contente, alguma coisa assim, você protege com uma mana só, fazendo Spell Pierce ou Dive Down, e aí quando voltar pra você o turno, você fica à frente fazendo mais jogadas, tipo, duplica suas jogadas, enquanto o cara tá fazendo só uma hora, uns Drakes voadores acabam definindo o jogo. E com o Pteramandra ficou mais consistente esse plano.
Sim, o Niv-Mizzet ele meio que fugia um pouco do plano do deck, só ia porque a carta é muito forte, tem um power level muito alto, tipo, em certas situações você desvirava e era quase impossível perder a partida. Você começava a trigar 1 milhão de vezes, comprar 1 milhão de cartas, matar a mesa toda do cara. Só que o problema é que você dava muito tempo pro cara jogar até chegar no Niv-Mizzet. E às vezes falta um pouco de recurso pra esse baralho também fazer isso. E não é tão simples pra ele arrastar tanto a partida assim quando o oponente dele, tipo, joga melhor late game como o Sultai, por exemplo. Algumas vezes a partida fugia exatamente por causa disso. Você perdia ali o sexto land drop por um tempo, aí seus movimentos começavam a ficar muito fracos, porque o cara já tinha mais acesso a mana, né? Porque tinha feito mais land drops. Aí começava a entrar, tipo, Carnage Tyrant, e aí você começava a tomar invertida na race, tomava 2 ou 3 movimentos de remoção, tipo, chupa-cabra, vivem, com tempos seguidos, e aí você não tem Dive Down pra proteger toda hora também, né? Então, tinha um pouco esse problema, e a Pteramanda corrige um pouco isso.
Você tá rodando os Pteramandas no seu?
Sim, é a versão padrão do momento que eu tava usando, né? Os 12 Drakes, 4 Pteramanda, 4 Enigma e 4 Kraken Drake.
Sim, essa versão ficou padronizada, assim. De umas semanas pra cá que surgiram umas listas diferentes, com 18 lands e as 8 cantrips vermelhas de uma mana, mas a lista que padronizou assim é parecida com a que eu tava usando na stream mesmo, que também é parecida com a que o Calazans usou no Magic Online, no RPTQ, não foge muito do primeiro Open da Star City que teve com a edição nova.
Ok, é Max Mais Velocity.
É do Brad Carpenter. Brad Carpenter, que jogou com o deck.
É, do top 8 do SCG é do Brad Carpenter.
Boa. Max Mais Velocity saiu mesmo do deck? Não, nem no site?
Essa carta saiu porque ela é meio. Tipo. Você geralmente não precisa dela pra jogar o jogo agrotempo do Drakes.
Eu até vejo de vez em quando one-off, assim, algumas listas. Fizeram 5-0 em Liga do Mall e tal. Cheguei até a pensar em cogitar, mas não tem muito o que tirar, né? É muito contado. E é como eu falei, às vezes eu sinto falta de recursos jogando com ele. Aí se eu tirar mais recursos pra colocar essa carta, tipo, completamente situacional. E o jumpstart desse baralho também não é tão bom quanto o do Fênix, que você não quer ficar descartando carta toda hora, né? Então, tipo, você usa ele geralmente uma vez só. Assim.
Ah, certo, certo. Se, nós falamos do Peter Amander, ele também é um 4-off no deck Monoblue Team, né? É uma cartinha da nova coletora pra agregar esses decks que podem começar com uma mana azul. Vocês falaram agora do Fênix. O Fênix, ele tem. Ele ainda é viável nesse Standard? Ou é mais pra Modern do que pra Standard?
Eu diria que ele é mais pra Modern, né? Assim, funciona no Standard, por exemplo, nesse CLM teve um Izzet Fênix que fez top 8, inclusive ele até ganhou de mim no Suíço, mas no T2 precisa de muita magia pra essas Fênix funcionarem, porque as tuas cantrips não são tão boas que nem no Modern. E as do Modern não são as melhores disponíveis. Porque você não consegue usar Preordain, Ponder. Mas no Modern você tem Fateless Luffin e Tal'dorei Scholar, que ajudam a milar no seu colocar as Fênix no cemitério. E no T2 você não tem isso, é só Short Course, assim, que. Ou se você achar no Surveil. Mas aí já é o dobro de mana, o dobro de tempo. Pra você fazer 3 mágicas no turno 3 é muito mais difícil. Não tem mana morfose.
É, eu concordo. O Radical Idea, por exemplo. Ela em específico, eu acho uma carta bem fraquinha, assim. Aí você ter que lotar o seu baralho com várias cópias dela é meio ruim. E essa versão de Fênix é quase impossível você ganhar de White Wind. Qualquer versão de WW agro, seja White Wind puro, W, RW, aquela versão de explode de bichos e faz um Benalish Marshall ou história de Benali, assim, esse UR Fênix era quase impossível de ganhar.
Eu pergunto isso porque teve um UR Fênix que fez top 8 aqui no CLM, né? Chamaram de Skycon, mas é o UR Fênix mesmo que usa o Goblin Electromante, a Pteromandra, a Fênix. Sim. E o Dragonete Fagulhante, que eu esqueci o nome em inglês.
Crackling Drake.
Isso, Crackling Drake. Obrigado, Sanduíche. E o resto são as cartinhas. Ele, né, faz umas calls aí, de um Spell Pierce no main deck, 4 Hélices de Lava e tal, mas é aquela lista que ainda parece ser viável aqui no meta brasileiro. Mas, no geral, parece um formato diverso. Esquecendo um pouquinho o Soul Time de Hand, que a gente fala depois. Olhando pelo circuito Liga Magic, foi 1/4 do meta. Mas os outros têm o Castle Control, tem o Mono Red ainda. Vamos falar de Mono Red. O que vocês acham? O deck sobreviveu bem à nova coleção e ainda é viável no campeonato?
Olha, viável ele ainda é, mas é o pior momento desde sempre. Desde que ele entrou no formato na outra edição, agora é a hora que ele tá menos bom. Porque tanto o Sultai quanto o Esper, que são decks bem presentes, conseguem ganhar dele com relativa tranquilidade, assim. Sultai tanto porque tem vários bichos que travam o chão e removals boas e ganham de vida. E o combinho do Wild Growth com os bichos que explora. E o Esper também, porque ele ganha muita vida de forma incidental, por exemplo. Ele faz um Absorb, anula sua mágica e ganha vida. Faz um braço contente, exila seu bicho, ganha vida. E o sideboard do Esper também é muito forte contra o Mono Red, com Lyra e com bicho 3-4 que ganha 3 de vida e descarta uma carta. Tem Moment of Craving também. Então eu diria que agora é um momento que tá esquisito pro Mono Red. Também o Drakes também é uma partida que não é muito boa pro Mono Red. Apesar de parecer que o Mono Red pode atropelar esse deck, na prática o Drakes tem muita removalzinha rápida, choque, lava coil.
Eu, por exemplo, ganhei, tava me sentindo mais confortável jogando contra a Mono Red do que contra o próprio Sultai de Drakes.
Nossa. Sim, só pra ouvir saber, nós estamos falando do Magic tradicional, melhor de 3, principalmente no papel, porque muita gente vai estar falando, pô, eu arregaço de Mono Red no Arena, mas o Arena normalmente
você vai jogar melhor. Agora eu acho que o meta muda um pouquinho, né, porque a gente teve a notícia que baniu o Nexus of Fate no Standard melhor de 1, aí eu já acho que muda um pouquinho o meta do melhor de 1, mas antes sim, antes eu concordo, pra você jogar melhor de 1 era Mono Red ou Nexus. Eu jogava de mono red.
Mas né? você falava que o mono red ele tá um pouquinho pior, mas ele também ganhou ferramentas, né? Duas cartas aí da nova coleção que apareceram até no Modern, né? A alfinetada e
Isso com certeza, ele ganhou ferramentas. Mas eu acho que no Standard, por exemplo, é mais fácil do meta se adaptar pro Mono Red, porque naturalmente é um formato onde geralmente se usa mais bicho, se usa mais remoção, entendeu? É, e eu acho que também agora a gente tem uma pool boa de cartas que consegue punir o Mono Red. Então, se você quiser não perder pra Mono Red, independente do deck que você esteja usando, eu acho que você consegue montar de um jeito que fica mais difícil pro Mono Red ganhar de você mesmo.
Certo, e... Pra quem ainda quer insistir no Mono Red, o que vocês acham que tá melhor aí pra ajudar o draw? Além de Light of the Stage, a Experimental Frenzy, o Risk Factor ou a Saga?
Eu apostaria no Frenzy, que é a carta que mais te dá chance de ganhar contra Sultai. É, e mesmo contra o Esper, se o cara não tiver um Mortificar, ela vai te forrar a mesa, te dar um monte de dano e tal. O Keld eu não gosto muito, eu acho uma carta muito all-in, assim. Ela é boa quando você quer fechar a partida rápido, mas para um jogo um pouquinho mais longo ela não é boa. E o Risk Factor acaba geralmente com o Experimental Frenzy. É, talvez não 4-4, mas alguma quantidade dá para usar juntos.
Eu também concordo. Eu em particular, acho esse Experimental Frenzy uma carta assim, tipo, espetacular. Joguei com ela no White Winnie, na season passada, que eu joguei a maior parte de White Winnie, né? Era Boros Winnie, no caso.
Ah, sim.
E vinha do side e eu ganhava jogos assim que o cara tinha controlado, mas se eu estivesse pegando um oponente mais lento, por exemplo, um control. O cara tinha controlado, mas ele não tinha feito nada pra fechar a partida. Não tinha colocado ameaças nem nada, só tinha exaurido os meus recursos. Aí ficou ambos assim, meio sem recursos. Aí vinha um Frenzy do nada, entrava na mesa e eu virava a partida completamente. Foi uma carta que dá um alcance maior pra esses árvores.
Eu perdi o top 8 de um pré-PTQ assim, eu tava pra ganhar na volta com o Drake, eu tinha acabado de dar o Drake e Deafening Clarion limpado a mesa do Boros, daí ele só tinha um Frenzy. Ele fez bicho, reinforcements, bateu 21.
Cacetada.
É exatamente isso.
Eu tenho pilotado um desses decks só pra completar missões no Arena, um Mono Red, que eu tenho insistindo um pouquinho mais na Saga. E eu percebi que, eu não sei se tem a ver com o jogo ou não, mas não dá pra tirar tanto valor assim daquelas duas cartas que ela te compra. Né? Normalmente vem um terreno, ou pior, vem uma criatura que não é o Goblin de duas manas que dá dano quando entra em jogo. Então você fica meio que na mão. Eu acho que desvirar com o Frenzy é praticamente jogo ganho, né? E a gente fala isso normalmente com um Planinauta, com uma carta de 6, 7 manas. No caso, a gente tá falando de encantamento de 4 manas no vermelho. Mas é isso mesmo. Os jogos que eu tenho enfrentado que o oponente desvira com o Frenzy, ele consegue conectar uma mágica na outra. Muito raramente ele não me mata, né? Porque até o quarto turno ele já tem...
A Frenzy muda a forma que o jogo é jogado, né? Pra você ganhar de Frenzy, você não consegue mais ganhar jogo. Tem que fazer alguma coisa louca, tipo, iniciar um Mono Red e torcer pra ele errar o Frenzy, fazer uns dois bichos voadores e bater por cima antes do cara te matar, sabe?
Sim, é porque ele é uma fonte de card advantage, assim, em tese infinita, porque se você deixar, se o oponente deixar você ter tempo pra trabalhar com a carta, em tese, as cartas da mão dele contra as cartas do seu baralho todo. Se você joga partidas com ele, tipo, contra control, por exemplo, e o cara vai resistindo, ou até mesmo contra BG, Sultai, e o cara vai resistindo, o jogo vai durando, tem turnos que você consegue fazer, tipo, 5, 6, 7 mágicas, assim, no turno, e aí que você percebe o quão forte a carta é, quando ela não fura, quando ela não acerta dois terrenos seguidos, quando você não acerta o segundo Frenzy no topo, aí, às vezes acontece, mas quando engata, tem turnos assim que o cara até concede na hora. Você faz 5, 6 spells.
Principalmente quando tem o Vaporeon na mesa. Com o Vaporeon na mesa
é muito fácil.
Não só o do Mono Red, o do Boros também. Eu já cansei de fazer, tipo, Deu up 1, Benalia, Marshall e Deu up 1 no final. Aí no outro turno fazia mais um monte de coisa e um reinforcement e matava o cara em dois turnos, sendo que antes de ele engatar eu não tinha nada na mesa, nada.
Sim, ele cria uma vantagem exponencial no decorrer dos turnos, né? Porque como que ele sempre se acaba fazendo um lead? No primeiro turno você vai jogar mágicas, terrenos na mesa. No segundo você já tem 6, no terceiro você já tem 7. Então cada turno que passa ele vai ficando mais forte.
Sim. É, ele é uma carta espetacular em Magic assim, quando o oponente não te põe pressão.
Então, ainda na parte agro, o Calazans, você falou que jogou de Whitewind ou Boros, né? É, não sei se vocês viram as listas do Mox aí, tem 4 listas lá no topo e uma delas é um Whitewind, né? Ele tá splashando azul aí, mas é o Whitewind com história de Benalha, de Land.
É, e vai, é o Whitewind do momento. Whitewind do momento. Eles trocaram o vermelho pro branco por causa do counter, né? E pra mim faz sentido, porque quando você enfrentava o principal deck do outro ambiente, que era o BG, e agora no caso é o Sultai, que é o mesmo deck, né? Só colocaram counter e Krasis no deck, mas é o mesmo BG. E você acaba perdendo da mesma forma que o Boros perdia pro BG. Tipo, o W vai acabar perdendo da mesma forma pro Sultai que o Boros perdia pro BG, que é tomando um Finality no... quando a board está instalada, né? Você começa a fazer a mesa, até onde você pode bater, você vai batendo. Aí chega uma hora que ele começa a fazer uma mesa tão grande ou maior que a sua, aí ele simplesmente não pode te bater, não pode virar os bichos pra cima de você, porque você causou muito dano nele e instala, a board instala. Aí vai, o jogo vai estendendo, e você vai tentando crescer a mesa para os lados, fazendo mais bichos, porque você não tem muito o que fazer, porque se você parar de fazer criatura, o cara fica com uma mesa muito maior que a sua, e aí começa a conseguir dar ataques bons, assim, bater com alguns bichos, mesmo assim, conseguir fazer um estrago que seja suficiente, que não, ele não seja obrigado a virar todas as criaturas dele e dar um ataque perigoso. Aí esse jogo fatalmente chega no momento que, quando você toma o Finality, sua mesa vai pro saco e sobra uma ou outra criatura dele, e aí ele vira completamente a partida. Aí o W supre essa fraqueza, que é usar counter no side. Na hora que ele vai dar o Finality, você dá um negate e continua tentando ganhar a partida de alguma forma.
Exatamente.
Tomar o Finality acabou. Nessa situação onde instalou a board, você precisa forrar a mesa pra não ficar atrás na presença de mesa, e tomar o Finality, aí o jogo acaba.
A parte azul do deck no
E o Whitewind faz, o MP, ele pressiona o side, é assim, geralmente é muitos turnos que você faz os bichinhos, põe um Marechal ou um Loxodonte, aí você fala pro seu oponente, ó, se você não der a cólera agora, você morre na volta. E aí acontecia muito, o Esper dava cólera, o Golgari fazia o Finality, e aí beleza, seguimos jogando. Agora não, agora você monta a mesa inteira, vai um pouquinho mais devagar, mas passa com o negate aberto. E aí quando o cara tá nessa situação de cólera ou morre, se ele tiver a cólera, você anula. Se ele não tiver, você mata igual. Aí ela corrige realmente uma fraqueza relevante do deck. E eu gosto até do jeito que eles estão sendo montados. É, boa parte das listas não tá usando carta azul no main deck, e realmente só o sideboard de counters, eu acho que assim o deck fica mais consistente.
É, essa do Mox, a única carta azul é o Deputy of Detention, que tem duas cópias.
Isso.
É, eu vi algumas
listas não usam.
Eu vi algumas listas das últimas que saíram, até em algum torneio da Star City, não sei se era Classic, alguma coisa. É, mais de uma lista que não tá usando mais o Deputy of Detention no main deck. Ele é White Win, Mono White e Negate no side.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Olhando essa lista, o Whitewind é uma carta subótica, que pelo menos em termos de poder, resistência, né, a rate aí pelo custo, é o Tide Taker, que é o bichinho meio que Defend Tax, que tem pós-vida 1, né, e que faz as mágicas dos oponentes ficarem 1 a mais quando elas são jogadas no seu turno. E tem 4 cópias aqui nessa lista, vocês também têm visto isso com consistência, e por que insistir em 4 cópias desse cara?
Ah, ele é bom pra punir decks reativos, principalmente controle. Porque normalmente quando você joga contra um hard control, com um agro rápido desse, a ideia no pós-side é você ter algumas permanentes ou cartas um pouco mais poderosas, tipo planinautas como a Jane, essas coisas assim. E aí a ideia é você tentar botar uma pressão na mesa o mais rápido possível e garantir que ele tenha que começar a interagir com você de uma forma que ele não gostaria. Porque o control quer passar aberto o máximo de tempo possível e sempre olhar todo o seu turno e as jogadas que você vai fazer, e só se o sonho seria só na end step escolher fazer algo, seja comprar uma carta, seja matar um bicho, e aí se você tapa todas as suas manas na main phase, ele pode se dar o luxo de dar o counter e virar as manas dele também. Então esse bicho pune um pouco isso, porque se você tem ele no, você resolve ele no turno 2, por exemplo, na draw, e o Esper passa com 3 manas abertas para um suposto absorb, você sabe que você pode fazer tipo só a história de Benalia, por exemplo, no 3, que absorve, ele não vai tomar.
Ah, é boa.
E vai custar 4. E é uma situação que te ajuda a encaixar esse tipo de cartas, que são as cartas que vão ganhar o jogo na real, né? Que é o Benalia, o próprio Ajani. Se o Ajani entra contra o Esper e fica turnos na mesa, se ele não tem o Contempt, o Control tá ferrado pra ganhar essa partida, porque o bicho sobe, esse sobe, bicho sobe.
Aí, geralmente eu vejo ele conflitando o slot com a Danto Vanguard. Não, as listas não costumam 4 e 4, usa 4 de um e 2 do outro. Aí eu diria até que é meio que preferência do piloto, assim. Alguns gostam mais do Tit Taker, que deve ser até melhor contra Mono Red, por exemplo, contra Controle, porque os Espers todos usam Moment of Craving.
Sim, exatamente.
O Adanto é mais frágil. Provavelmente isso.
Eu vejo ele até melhor posicionado, o pessoal tem optado mais pelo Tight Taker por isso também, porque como o Esper tem as remoções pretas, que ou reduzem a resistência dele, ou exilam ele, então o fato de ele ser indestrutível não é mais tão relevante como era na época do G-Sky, né? Que o G-Sky tinha que, era obrigado a usar COA só pra remover esse bicho, sendo que o COA era uma spot removal horrorosa contra o BG, porque ele tinha N formas de puni-lo por usar essa carta, né? Brontodonte, Vivien, Ascensis Trophy... E aí o Adulto Vanguard era melhor.
Vez, agora é o Esper mesmo.
Sim, agora é o Esper.
Pois é, gente. O Esper, ele tá com várias ferramentas aqui. Parece que tem várias partes móveis. Olhando de novo a lista do Mox aqui, eu vejo que ele tá de 4 Kaia's Wrath, né? Que é a Cólera de Deus, 2 brancas e 2 pretas aí. Finalmente, de volta uma Cólera de 4 manas.
Uma Cólera de 4 manas.
E dessa vez tá fazendo o que a gente chama, né, de top 8 em um torneio grande. Além disso, de Plinauta, é lógico, 4 Teferi e 2 Karnes, Karnes voltando. Vocês veem que tem muita diferença dessa lista que eu comentei agora com outros que vocês têm enfrentado?
O Esper também tá meio que de preferência, porque assim, ele é superior ao Jeskai em tudo. Ele tem as melhores remoções, porque ele tem Cólera de 4 manas, ele tem Vraças Contempt, que responde Planeswalker, ele tem Spot Removal boa de 2 manas no preto, ele tem Descarte, Ladra de Sanidade no side. É melhor contra Mono Red, porque tem o bicho da Basílica do Sino. Só que ele tem um defeito que ainda não foi arrumado por nenhum jogador, pelo menos até agora, ninguém conseguiu colocar uma kill condition boa no Esper. Todas as kill conditions do Esper, elas têm algum defeito. Por exemplo, o Chromium é pesado, bicho que não pode ser anulado e que ganha Hexproof, ele é surpreendentemente vulnerável. Tipo, você entra no combate nele pelos céus e dá uma remoção... Acabou, morreu o Chromium, ele morre pra Cólera também. Carden é um pouco lento, e como que o Condition também, você tem que estar com o jogo muito controlado. A Kaia também é a mesma coisa. Eldritch Reborn meio que depende do que o oponente tem no deck dele pra ser uma kill boa ou não. Dawn of Hope também é um pouquinho lento. Pra tu usar bichos no main deck como Lyra ou Sino da Basílica também, você fica vulnerável às removals do adversário. Então o Esper não achou uma kill condition boa. Isso acho que é meio que um dos fatores que restringe o deck a chegar num super Tier 1 e tal. É um deck que Tier 1 é o melhor control, mas ainda parece que falta alguma coisa pra ele.
Olhando essa lista aqui, ele tem 1 Eldritch Reborn, 4 Teferi e 2 Karnes. São as cartas que podem ser... win condition aí, ou seja, bem lento mesmo, cara. Tá totalmente full controle.
E essa lista eu diria que ela tá até com uma média mais, porque geralmente os decks são 4 Teferi e 2 Ascanta, que essa é aqui o condition de verdade do deck. É você ter Ascanta flipada e Teferi em jogo, e quando você tá com 9 na mão e o oponente com 1, ele concede. Essa é a real que o condition do deck. Mas em alguns jogos você realmente precisa matar o oponente. E aí, geralmente, usa uma cópia de alguma coisa. A lista que eu tava mais tendo sucesso ultimamente, eu tava usando uma Kaia no main deck como essa kill adicional, mas também não me agradou, assim, nada, nenhuma das que eu testo funciona. Esse ainda o cara usa 3, ele usa 2 Karnes.
Sanduíche, você esperava matar com a ult da Kaia?
É basicamente isso.
Nossa, me parece bem lento.
É bem lento, mas...
Caramba, haja paciência.
O problema pra mim não é nem ser lento, o problema é... Ela basicamente é um feitiço, né? Essa carta é um feitiço, não um planinauta, porque ela fica turnos, sim, subindo, descendo e não faz absolutamente
nada. Ela fica turnos na mesa e não faz absolutamente nada.
Pensando no modo macro, assim, ela não faz muita coisa. Aí ela só vai realmente matar o cara. É como se você fosse dar, sei lá, uma bola de fogo. Você vira as manas ali.
Ela tem um valorzinho, assim, ela ganha um pouco de vida de vez em quando.
Sim, o Hate Grave, contra Drake, tá? Ou você pode tirar alguma coisa boa do Sultai pra visando ele.
Isso, ele não ficar recursando Hydre e Carnage Tyrant, mas é muito ruim, assim. Muito...
Ela, é, ela é
É o que tem, sabe? A gente usa porque é o que tem.
É o que tem pra hoje. Bom, vamos agora chegar na parte do programa que a gente fala do 1/4 do meta, tá, senhores? Isso, time de range, que pelo menos no CLM foi 1/4 do metagame, né?
É o BG deck que eu joguei.
É o BG molhado. Inclusive foi o deck campeão pelo Wendell Santini aqui. Nós chamamos de BG molhado porque, na verdade, é um BG que traz o Crassis, né? É só isso. De azul, pelo menos, no main deck, né?
Tem os counters no side.
Tem aqueles counters no side. E é aquele BG de valor que a gente vinha comentando desde que saiu. De que vinha saindo o spoiler e a rotação e tudo, né? Que tem uma combinação muito boa e várias partes móveis, sanduíche. Eu sei que você curte bastante deck assim, são decks, eu diria até que seguros, né? Pra levar pra um campeonato. Só que como chegar nessa lista, né? Como afinar o deck pra se adaptar ao meta? O ideal é você ter só classes de azul mesmo e apostar no Andarilho, que é o White Growth Walker, e nos operários de Ixalan, como o Calazans fala. E partir para o abraço com o Tirando da Carnificina.
Eu tenho a última lista que eu tenho jogado, assim, eu acabei cortando os carnês, que meio que todas as listas que você acompanha do Channel Fireball e tal, o pessoal tá fazendo para colocar as quatro ídolas. Não sei se é a melhor, assim, eu ainda vejo partidas, mas como o meta ficou com mono blue, os baralhos um pouquinho mais agro, eu fiz essa mudança. E eu tô usando de azul também Hostage Taker, que eu acho que tá muito bem posicionado agora no meta.
Okay.
Eu quase sempre tô conseguindo dar balão com essa carta, porque se ela roubar a Hydra do adversário, é um cenário perfeito, porque se ela matar a Hostage Taker, você joga a Hydra dele. Se ele matar a Hostage Taker, o bicho volta 0-0 e morre. Sempre vantagem nesse bicho. Só que você tem muitos drop 1s bons, você pode tipo, roubar um Lanoir já descendo. Você rouba o voador e já desce. Contra a White Winnie também, você já rouba um drop 1 e desce. Então a Hostage Taker, tipo, por 5 manas, você faz o card advantage, sabe? E ela é uma boa carta pra você ficar recursando. Quando você desce o Hostage Taker, o cara mata. Aí você volta ao cemitério pra mão e desce de novo. Na segunda vez, o cara já não mata. Aí você começa a gerar o valor. Ela rouba os artefatos ocasionalmente, você rouba o mapa do tesouro ali, algumas cartas. É bem ok também, eu tenho gostado bastante dela e eu já não, eu tô com 3 na minha lista agora, eu acho que 2 é o número certo, mas eu tô testando com uma terceira porque eu tô fazendo uns experimentos aí, eu quero testar uma lista que funcione melhor no meta agora, eu tava até usando o Crawl Harponer no side pra pegar mono blue e até na Harpo, Mirror não é tão ruim porque mata o Crassis, entendeu? E a Ladra de Sanidade.
E quanto troféu do assassino?
Eu baixei pra 0, mas eu acho que o número certo é 1. Porque você fica com uma carta que é ok pra você ter contra Nexus. Mas como eu esperava mais Monoblues e baralhos agros e Mirrors, eu prefiro aumentar Cast Downs.
Você que pilotou esse deck, Sanduíche, quais são as bad matches dele?
O Monoblue não é uma das melhores matches, mas dá pra você ganhar, principalmente se você se dedicar com sideboard. Eu coloquei, por exemplo, 2 Crown Harpooners, eu acho que fica bem ok. O Nexus também é uma match que você vai perder alguém. E por mais que o seu sideboard seja muito bom, às vezes escapa ali um G2 ou um G3, que é aquela coisa, quando você tem um deck que sempre perde o G1 e precisa ganhar no pós-side, você no pós-side você não pode zicar, você não pode mulligar 5, o cara não pode ter um draw muito acima da média, assim, e tipo, você dá o descarte, ele comprar a carta que você descartou, sabe, coisa assim. Qualquer coisinha que saia dos conformes, você perde a match, porque você sempre perde o G1. Então meio que fica muito justo por causa disso. Eu diria que essas são as piores. O Esper eu não vejo uma match tão ruim assim pro Sultai. Eu acho que dá pra você ganhar do Esper muitas vezes só no seu plano de valor. O Esper é um problema, tem que o condition boa, ele controla, estabiliza, daí ele não mata. Daí ele dá todo o tempo do mundo pro Sultai recuperar o jogo, e o Sultai é bom em fazer isso. Quando o jogo arrasta, você desce aquela Hydra 50 mil vezes. Hoje eu tava jogando Trink e uma hora eu tive que parar antes de fazer o Crassis, que eu pensei, tô com 10 cartas no deck, eu não posso fazer meu Crassis pra 12 e comprar, tipo, 6 cartas que eu posso morrer milado. Entendeu? E o Esper vai deixar isso acontecer, porque ele não fecha o jogo rápido. Mais de uma vez eu já ganhei partidas nesse Arena, jogando na stream e tal, tendo que fazer o caminho longo, de voltar o Teferi pro deck 60 vezes. Tipo, até o cara morrer milado.
Nossa, que saco. Mas é necessário, né? E o Crassis é um bicho que acaba tirando um pouquinho da vantagem que os decks de Manavai têm, né? Os
controles. Sim, porque ele faz o trigger mesmo que o cara responda o Crassis.
Isso muda a existência dessa carta, muda bastante a mana base que a gente tem hoje no standard, que é quase que perfeita, né? Só faltaria uma fat. Possibilita você pegar um deck desse mid-range e colocar uma carta azul random ali, duas, né, no caso do Hostage
Taker. Mas ele também tem outro fator, que ele pune o plano de jogo o Esper no seguinte aspecto. Ele é uma carta que quanto mais o jogo avança, melhor ela fica. Então, por exemplo, o Krasis 6 manas, ele vai entrar 4-4 e comprar 2. Agora o Krasis de 8 manas vai entrar 4-3 e por aí vai.
É, então, o bicho
quanto
é
mais
forte.
O jogo arrasta, melhor ela fica.
O bicho é forte. É, Calazans, uma pergunta pra você, depois do sanduíche. Tem alguma carta ótima que vocês veem, principalmente da nova coleção, que tá sendo ignorada nesse standard?
Uma carta ótima.
Não vou dizer sleeper, né? Porque até essa altura já teria saído, mas não tem alguma. Talvez uma pet card de vocês, ou alguma, sei lá, até lá de Ixalan, que deveria estar aparecendo mais, mereceria estar aparecendo mais, tá? Deixa eu começar pela minha, então. É, eu uso um deck Boros também no Arena pra farmar, né? Pra jogar muito rápido. E tem uma carta Boros que joga outro turno, deixa todos os bichos indestrutíveis e você joga outro turno por 3 manas, né? É, essa carta pega muita gente de surpresa. Ela não é super eficiente para você pôr 4 deck, por exemplo, mas uma ali em um deck agro que consegue pôr muitas fichinhas em jogo, né? De repente até alguma interação com o mentor, ganha o jogo, consegue ganhar o jogo com consistência. Eu diria que quando essa carta vem nos primeiros turnos, ela tem me ganhado um jogo 80% das vezes. E pega o oponente bem de surpresa que ninguém tá esperando. Eu esqueci o nome da carta, mas vocês sabem do que eu tô falando.
Chain Set, né? Glory, não é?
O quê?
Chain Set Glory.
Eu acho que é isso. Acho que é isso. Chance de Glória. Acho que é isso. Calazans, deu pra pensar em alguma?
No primeiro momento, assim, não consigo lembrar de nada. Até porque eu acho que o que a maior parte das cartas mesmo já boas já estão sendo utilizadas. Talvez tenha uma ou outra carta que devesse ter uma participação melhor e tal, mas fica complicado se não tem uma casa pra usar, né? Sei lá, o Angraff, por exemplo, que é um planalto que eu acho muito bom, mas não...
É, esse eu acho que é o problema de algumas cartas, assim, dessa coleção. Por exemplo, eu gosto do Angel of Grace. Eu acho que ele tem um corpo bom e tem lampejo, voar, e não custa tantas manas assim. Mas tá tendo muito cast down, tá tendo muito hate a carta voadora com Vivian e coisa assim, daí fica difícil pra esse bicho jogar. Eu acho que ele também, no mundo de Krasis, onde tem muitas coisas voando, e ele não encaixa tão bem, mas parece que em outros formatos esse anjo ia ser uma máquina absurda, assim, porque é um bicho com lampejo, 5 de poder, evasivo, entendeu? A habilidade de perder o jogo tal, não é nem tanto relevante. Eu digo mais pelos status do bicho, assim. É um bicho relativamente bom que não tá jogando agora. É um bicho que eu gosto. Alguns bichos também, algumas cartas que o pessoal chegou a usar naquele Esper. Eu acho que o Dovin de 3 manas também é um potencial.
Talvez esse Dovin realmente, né, deveria jogar mais.
Dovin, sim, é uma carta... Por 3 manas ele faz muita coisa. O padrão dele geralmente é Dovin, Token, já se protegeu. Aí no outro turno Token, já, aí você aumenta a mesa, dá uma remove. Aí no outro turno você já tá subindo ele.
Ele joga no Esper Midrange, se não me engano, né?
É, mas não são todas as listas que usam. Então é algo que meio que... É uma carta que não se firmou, sabe? Ela jogou, mas... É que nem, por exemplo, aquele anjo com Death Touch e Vigilância e que tem pós-vida 2, assim. Essa é uma carta que eu acho que é muito boa também, mas enquanto tiver muito Lavacoil e Vraças com Tempt, fica esquisito pra ela jogar.
Isso acontece também nos ambientes T2. E às vezes você acha que a carta é espetacular, que ela vai jogar e tal, mas aí no período inteiro que ela esteve no T2, algo ofuscou ela e ela nunca conseguiu jogar. Sim. Por causa disso.
É, igual você ser um artefato, nunca ia jogar.
Perdão, cortou quando você falou, igual você ser um artefato?
No mundo de Abrade.
Ah.
Eu sou um artefato mó da hora, é pra eu jogar. Tem Abrade no meu formato, eu não vou jogar nada nunca.
Ou um bicho muito bom, mas muito pesado, com 4 de resistência, no mundo de Glorybringer ou da Shandra.
Isso, exatamente.
Beleza, gente, baseado no que nós vimos, dá pra esperar grandes inovações no Pro Tour ou tá meio que definido já o formato?
Eu vou me manter com o Day nas outras vezes que a gente fez essa gravação pré-Pro Tour ou MP. Eu acho que a era de grandes inovações e super baralhos surgindo no Pro Tour já acabou. Hoje em dia se joga tantas partidas com Arena, com Magic Online, principalmente Stream, agora que tem os contratos dos jogadores pros com Magic, tem que streamar na Twitch. Eu acho que os grandes segredos, assim, o deck surgindo e quebrando o formato já não existe mais. Eu acho que vão aparecer bons decks, vão aparecer os jogadores profissionais com versões tunadas dos bons decks, ou alguma tecnologia diferente, sei lá, de repente o cara usa o Suntai com algum Planeswalker ou algum bicho que a gente não tá esperando, sabe? O cara monta um monohead com algum com splash de alguma cor que a gente não esperava. Sei lá, um monohead com splash azul pra counter, uma coisa assim. Eu acho que seria mais nesse aspecto. Listas tunadas, por exemplo. Provavelmente depois desse Pro Tour a gente vai ter uma versão definida de Sultai. Essa versão é a final, entendeu? Provavelmente depois do Pro Tour a gente já vai ser, saber qual é a melhor kill condition do Esper, sabe? E coisas assim.
É, eu concordo. Eu acho que... Eu percebi que esse momento de surpresas ou revelações do Pro Tour acabou acompanhando o Pro Tour e Xalan. Que foi, ele teve um... Foi um evento... aconteceu isso com o Kaladesh também, foi engraçado, né? Porque o ambiente pós-Pro Tour desse... O ambiente T2 depois desses Pro Tours foi muito viciado, tipo, dominância de um baralho só, que na época de Kaladesh foi o BG Delirium e o W Flash. E em Xalan foi o Temur, né? Só que o Pro Tour em si foram eventos férias, assim, não aconteceu de esses decks dominarem o Pro Tour em si, né? Então o Pro Tour e Xalan teve essa marca de, teve, sei lá, 40, teve muito arquétipo diferente, assim, e aí o pessoal fazia deck, nossa, esse deck é muito louco, isso e aquilo, mas aí como eu tava jogando mall já, treinando muito, até por causa do Nacional, foi mais ou menos ali naquela época, praticamente todos os baralhos que apareceram ali, eu já tinha jogado no mall, assim, mais de uma vez contra.
É, mesma coisa, nada muito novo.
Naquela época. Teve o Mono White Vampiros naquela época, todo mundo, nossa, Mono White Vampiros, eu tinha enfrentado aquilo.
Sim, no mall já se enfrentou. É que nem esses decks de portões, nossa, mó da hora. Cara, esses decks já estão no Arena aí no tempo, já teve nos Star Cities, enfim, eu acho que vai ser, a inovação em si é complicado, eu acho que não vai surgir nada de outro mundo, até porque muita coisa surge com velocidade de partidas jogadas, conteúdo produzindo, stream e tudo mais, a inovação é difícil, a inovação funcional, né? O cara pode ir lá e falar, ó, vamos montar aqui G veículos, olha que da hora, mas a inovação funcional.
Exatamente. Nossa. Bom, legal. Eu gostaria de ver um top 8 mais diversificado, né? Pelo menos um meta mais diversificado do que foi o CLM. Acho que PG Mid Range é um deck que muita gente vai querer pilotar. Mas o formato está possibilitando tantas combinações que eu espero que o gosto por estratégias diferentes ele seja mais relevante do que o spike dentro de cada um que vai estar ali. Até porque não adianta pegar o deck top se você não vai curtir pilotar ele mesmo. Acho que dentro de um Pro Tour isso até certo ponto é válido. E lembrando, pessoal, né, que o Pro Tour vai ser dias 22 até 24. É a primeira Magic Fest com esse nome. Vai ser nos Estados Unidos, então o horário vai ser parecido com o nosso. Aí dá para acompanhar em primeira mão, porque você sim tem cobertura. Então valeu, gente, eu queria agradecer vocês aí, acho que deu pra dar uma geral nesse standard novo, né? Tá legal, tá divertido de acompanhar no Arena, acho que vai ser o tempo certinho pra enjoar dele quando a nova coleção tiver pra chegar, então nós somos mimados, né, brincamos com o brinquedo 3 meses e depois esquecemos. Eu acho que dá pra, se divertir assim, graças, acho que muito a mana base, né, o que vocês acham? A mana base, ela tem esse peso mesmo no...
Sim, né? Ajuda muito, né? Você pode montar todos os decks de duas cores ou decks de tudo é viável, mas eles até fizeram de um jeito interessante, porque como tem os bichos de custo triplo em Dominaria, esses bichos são incentivos para montar monocolor também. Esse é o formato que a gente tem. Decks de uma cor, duas cores e três cores viáveis. Então, se você multiplicar isso pelas combinações, você tem bastante opção de deck para jogar mesmo.
Sim.
Claro, algumas combinações são melhores do que outras, mas em termos de viabilidade, em termos de você demontar o seu deck e brincar de forma justa no Arena, você vai conseguir com qualquer coisa.
Não adianta também, o formato super fã, super nossa, ninguém leva vantagem contra ninguém, todos os baralhos são iguais, né? Isso não existe, isso é utópico. O Sultai nesse momento é o mais forte, restringe um monte de estratégias, principalmente outros agros que jogam mais ou menos na velocidade dele, ou outros mid-ranges, porque é muito recursivo. Sim. A
quantidade mid-range de quando o Sultai pega um outro mid-range que não tem Droid Crases. Fica aquele jogo de troca, aí o cara faz umas jogadas boas e tal, aí você desce o primeiro Crases. Aí o cara já tem que fazer isso, aquilo, não sei o que, respondeu tudo. Aí quando você desce o segundo Crases, acabou. Você vai pra 5 na mão, o cara acabou a mão.
Somado a isso, a carta que mais eu vejo, assim, como a cola que faz esse deck ser tudo que ele é, pra arrastar no late game e afogar o cara em valor, é o Find Finder. Acho que essa carta é a chave de tudo, assim.
Sim, que ela volta o Crasis,
né? Então, e você poder ficar jogando coisa fora no começo com os exploradores pra poder cavar terreno, aí você se acerta, aí no late game você vai e busca aquela ilha que você jogou fora, porque você precisava de terreno e não para, sabe? Faz um snowball. E a Hydra ajudou muito nesse aspecto também, porque ela te acelera a achar mais cópias de outras ilhas e dos outros finds também. Então você não para, parece um motorzinho.
Pode crer, uma baita carta. Quase não falamos dela aqui, bem que você lembrou, viu, cara? Baita carta. Bom, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Vocês têm mais alguma consideração? Querem falar de mais alguma carta, algum deck que nós temos?
Não, acredito que não. A gente cobriu bastante os principais decks, pelo menos um pouquinho cada um.
Eu acho que deu pra passar bem neles e agora é acompanhar um Pro Tour pra ver se as previsões se confirmam, né? Se muda alguma coisa até a chegada da nova coleção, mas a lição que fica é que tá legal jogar no Stadium Arena, Jogo Arena, porque acho que é o modo mais barato de jogar por enquanto e dá pra se divertir. Graças a mana base, graças às cartas, fazem coisas legais, né? Que todo mundo, dá pra agradar todo mundo. Então, obrigado, Sanduíche, parabéns de novo pelo título. Obrigado, Calazans, direto de Santos.
Obrigadão, MP, valeu aí pelo é nóis. Lembrando, pessoal, pode me acompanhar também no Twitch, né? twitch.tv/sanduíche, todo dia aí às 17 horas. No YouTube também, Sanduíches Grind. E é isso aí.
Diariamente na Twitch, boa.
Valeu.
Valeu, Calazans, obrigado aí, até a próxima.
Valeu, mano, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí. Sempre que precisar, estamos aí.
Beleza, no aguardo aí da Wizard explicar pra gente como faz pra ir pro outro.
Eu quero muito saber o que eles vão fazer com o papel aí pra ir pro Pro Tour, né? O que vai entrar no lugar dos PPTQs ou se não vai ter nada, sei lá. Os caras não falam, agora é só arena.
Pois é, esse mês tem que sair. Fevereiro tem que sair. Se aí que seja pelo menos tão acessível quanto era antes. Nada de cortar vaga, nada de cortar chance de quem ainda tá treinando e investindo no papel. Não torcemos.
Vendo, né? Eu vou esperar, né? Não adianta ficar nervoso, xingar ou isso, aquilo, sendo que eles nem falaram o que eles vão fazer. Eu só gostaria que eles falassem logo, porque tá demorando.
Vamos lá, valeu, cara. Obrigado, Sanduíche. Até a próxima. Falou.
Valeu, é nóis. Valeu.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Começando a limpeza com a frase da semana do Thiago, que diz, na volta eu combava.
É famoso.
Quem nunca escutou isso, né? E olha, isso sempre serve para qualquer formato que o Thiago falou.
Com certeza, é bem comum.
Quem nunca ficou a um turno de combar, né? Ah, eu lembrei de uma coisa, cara, que eu queria falar aqui. Lá com o Sanduíche Calazans, a gente comentou de uma carta que eu acho que ela está sendo injustiçada, ela não aparece nesse standard, que é a Chance for Glory, né? Acho que é chance para glória, alguma coisa assim. É uma carta bônus de 3 manas que você ganha um outro turno e as bichas ficam indestrutíveis, cara.
Ô, louco.
Assim, isso é mais do que ganhar uma nova fase de combate, saca?
Porque com certeza
você vai desvirar os terrenos e vai comprar uma carta. E você tá no vermelho, que é a cor que tem o alcance, né? Você pode comprar um Benefire e você vai ter as manas desviradas e os seus bichos vão poder atacar normalmente de novo. Então, eu acho que a carta pode ainda aparecer, sei lá, é uma pet card minha porque ela tem me dado muitas vitórias no Arena, saca? Mas eu gostaria de ver ela mais presente no Standard. Eu sei que o pessoal tá de saco cheio de carta que joga outro turno, né?
Elas fazem parte do jogo, né?
Tivemos uma banida aí recentemente. Eu ouvi no Hack Discast que foi banida.
Eu não sabia, mas eu escutei o Hack Discast e descobri que ela foi banida.
Mas, ó, cara, Chance for Glory eu acho que ainda pode aparecer. Ela não é quebrada, mas ela é extremamente eficiente pelo custo de mana dela e pelas cores em que ela tá, né? Talvez esteja faltando o deck pra ela, mas
pode
eu,
ser.
Tipo, quem sabe num mono white aí, num white win, vale a pena especiar um vermelho pra isso, sei lá.
Já existiram muitas cartas que se fosse um outro formato seria muito, muito, muito bom.
É pet card é sempre foda, né? Porque não importa a verdade, você vai enxergar a sua alternativa, né? Vai só enxergar as qualidades e nenhum dos defeitos. É que nem amor. Vezes,
até que você enxerga os defeitos.
Tá ficando polêmico isso.
Mas, mas tem muita carta que é assim, cara. Né? Necessariamente ela não vai ser mais consistente, mas não quer dizer que ela é ruim. Ou pro formato tem opções melhores. Então, aquela coisa, né? Ela não é o enrate, mas ela vai ter picos, né? Vai ter matches bons, matches ruins. Sim. E as pessoas, em geral, vão preferir aquela coisa que é ligeiramente bom o tempo inteiro. Não que é muito bom ou... É.
Sim, mas também tem algo de especial em ver cartas assim jogando, pegando as pessoas de surpresa, né? É, gostaria de ver isso na câmera, mas...
Sim, é uma carta que ganha na surpresa também, né? Quando se a pessoa esperar muito, ela perde. Ela perde o efeito dela, né?
Completamente na surpresa. Mas eu consigo tirar vantagem dela no Arena, né? Então pra mim também isso tem...
Isso é ótimo.
Tem me satisfeito assim, né? Mas, cara, é isso. Obrigado de novo, né? O Calazans e o Sanduíche por compartilharem as visões do novo standard deles. Eu acho que deu pra formar uma figura aí do que vai ser, do que é esse novo standard, né? Não tem muito o que quebrar mais. E o que nós comentamos, Felipe, é que de posse do Arena fica fácil jogar esse novo formato. Ele está legal e está diverso, está possibilitando muitas coisas diferentes, graças à mana base, né? Que está linda. Essa mana base de choque
e cheque. É muito legal quando tem
mana base. Não é sempre que é assim, né? Ouvintes novos não sabem disso, mas não é sempre que o Magic tem mana bases tão boas assim. Então tem que aproveitar, tem que jogar, sabe? Vai na sua loja, joga o Friday, instala o Arena, joga o Standard, que o formato está legal, sim, né? E também não está tão fácil em termos de intensidade estratégica, né? Se você gosta bastante de passar turnos e de pensar sobre as jogadas, você tem decks para isso, sim, né? Apesar da Wizards quebrar as pernas de algumas dessas estratégias, né? Como foi com esse novo ban. Mas ainda dá para jogar com decks assim no Standard, tá? Então, mais uma dica aí pro pessoal. E por fim, agradecer, lógico, a você, Felipe, por estar aqui. Por favor, né? Vamos comentar mais sobre Modern. Já falei, o nosso próximo programa vai ser, spoilers, tá? Spoilers. Vai ser com o Grilo, mas o outro Grilo, o Vitor Grassato, da equipe Red Canids, né? Ele, o Capa Rosa e o Bolovo, o Thiago Saporito, formam essa equipe, né? Que é uma equipe nova, de Magic, né? Para poder pontuar aí no Magic Digital principalmente. E ele vai falar sobre a formação da equipe, sobre o Modern também, né? Sobre a pegada deles nos formatos e tal. E a gente precisa conversar mais sobre Modern. Quem sabe trazer o Capa Rosa que tá faltando aí, o Saporito novamente para falar de Modern chegando mais perto do GP, hein, Felipe?
Com certeza. Eu acho que precisa trazer alguém aí para trazer mais informação pessoal, né? Uma outra perspectiva,
alguém,
né?
Alguém que entende, né? Que não fica insistindo no BW Tokens, né?
Exatamente. Alguém que não tenha pet deck, né?
Cara, então, eu pego no teu pé por causa desse deck, mas é que é muito difícil ver ele pontuando bem, cara, por isso.
Sim, mas dependendo do formato, ele é um deck bom. O problema é que agora, nos últimos muitos anos, ele está sempre com muito Titan Shift, Tron, esse tipo de deck é muito, um bet muito ruim. Ele é bom contra todo o resto do meta, mas aí sempre tem esse... Geralmente é uma porcentagem alta do meta, né? Dos últimos metas.
Então. Tem que... Ou conhecer muito bem essas matches
o match não é ruim. O match é 90-10. Por um passado.
tem que melhorar muito pra ficar ruim, então.
O match pro Tron é 90-10. Por isso que é ruim de jogar quando tem...
Nossa, meu Deus.
Quando chega a 5% do meta, sabe?
Meu Deus.
Porque mas... no meta do Modern é bastante.
Sim, sim, é considerável. Você vai encontrar no GP, com certeza. Mas, então tem que dar tempo de trocar de deck e treinar ainda, né, cara? Inclusive pro ouvinte que tá ouvindo isso.
Então, com certeza.
Tem aí uns 2 meses até o GP. Até lá, boa sorte a todos e, né, aproveitem o conteúdo que tá sendo produzido aí por todo o pessoal que escreve artigo, Sanduíche diariamente, fazendo a live dele, né? Tem que aproveitar também. A Carol, que escreve também, todo mundo.
Com certeza. Aí,
pra poder melhorar um pouquinho na técnica do jogo, tentar antecipar jogadas, as matches, e tentar almejar aí um resultado melhor nos torneios.
Quem sabe a gente não consegue trazer uma mesa redonda pro Modern perto, perto do GP.
Eu acho que é válido. E chega de 04 drop, né? Falando nisso, eu queria recomendar o canal. Eu vou falar isso no próximo programa também, tá? O canal MTG 04, que é a piada é essa mesmo, é 04 drop. É o pessoal lá do interior de São Paulo que, cara, eles filmam partidas Modern deles, depois editam e comentam em cima, tá? Então você tem um vídeo limpo e uma análise das matches muito bem feita. É um canal novo. Eles estão participando, eles jogaram a final do Circuito Liga Magic, né? Provavelmente eles vêm pro GP, o pessoal de Araraquara costuma vir aí de caravana. Então, acho que vale a pena acompanhar, principalmente quem curte Modern, né? Que é o formato que eles estão produzindo conteúdo no momento. Então, MTG04, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio também. E é isso, Felipe, obrigado aí por trocar umas ideias sobre Magic. E até a próxima semana, né?
Até.
Até, falou.